Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 15 de abril de 2020. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o primeiro secretário, o vereador Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Sargento Anderson, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Jax, vereador Jean, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho nesse dia 15 de maio de 2000, abril de 2020.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dai graça ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmo para ele, publicai todas as suas maravilhas em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, descendentes de Abraão, seu servidor e filho de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigora as suas leis em toda a terra, ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Salmo 104, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrando ainda a presença em plenário do vereador Lélio Alvarenga, vereadora professora Geli, também vereador Domingos Paula e o Ederson Lopes, o qual eu passo a palavra para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de abril de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Ederson Lopes Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. De pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lisias José Borges, Domingos Paula, Sargento Anderson José, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Veto 035-2020, autoria do Prefeito Municipal. Veto total, autógrafo de lei número 012-2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa vereadora professora Geli Lélia Alvarenga. Deferido o pedido de vista ao vereador Jean Carlos. Houve votação de moções de apelo e indicação. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra, pela ordem, os vereadores Luiz Lacerda, Lélio Alvarenga, João da Luz, Jackson Charles, Pastor Elias Ferreira. Comunicações, usar a palavra os vereadores professora Geli, Pastor Elias, Jean Carlos, Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 15 de abril, em horário regimental. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV, e dizer aqui, né, uma mensagem aí de consolação ao nosso secretário de esportes, Carim Abrão, conhecido como Kim, pelo passamento da sua mãe, Dona Odete Zakzak, que vinha aí lutando contra uma doença, o câncer, que ontem nos deixou. Que Deus conforte o coração do nosso secretário de esporte, Carim Abrão, toda a sua família, que dê um bom lugar à sua mãe, Dona Odete Zaczak. Na sequência, vamos abrir o pequeno expediente já com o vereador Mauro Severiano, como primeiro inscrito, fará uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, internautas, as pessoas que nos assistem pela Rádio Manchester, News FM, senhoras e senhores vereadores, da mesma forma como disse o nosso presidente, eu quero deixar aqui meus sentimentos à família enlutada do nosso secretário Carim Abrão, com essa família há bastante tempo, antes dele ser secretário, grande torcedor do Anápolis Futebol Clube, já foi diretor do Anápolis Futebol Clube, perdeu sua mãe, momento triste, com essa pandemia que está aí, ela não morreu sobre esse vírus não, mas essa luta que ela vinha há tanto tempo combatendo essa maldita doença, que eu perdi 3 membros da minha família também com essa bendita doença que é o câncer. Mas por outro lado, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para... Ontem eu não vim à sessão, estava ausente, estou de quarentena, como se diz. A lei me permite, eu venho na sessão se eu quiser, porque eu já passei dos 10 anos de idade. Mas eu passei por aqui e me retirei no sítio. E ouvindo o seu clamor atentamente aqui, quando a Vossa Excelência usou o microfone e disse algumas palavras sobre a Câmara Municipal atual aqui em nossa cidade. E eu estou reforçando aí e pedindo aos nobres edis que a mesa sempre te apoiou, vereador Teles, vereador Mourão, vereador Ederson, você, vereador Luiz, vereador João da Luz, nós falamos a mesma linguagem, que nós não podemos mais ficar aqui nesse prédio. Uma porque, como você bem disse ontem, estava ouvindo no meu fone de ouvido, tem 2 ex-presidentes aqui, Luiz Lacerda e Lesier, eles não teve culpa não, eles lutaram tanto, mas não teve êxito. E vamos ver se nós temos êxito nessa mesa diretora, que nós saímos daqui até o final do ano, que não dá mais para conviver aqui. Você citou o caso do gabinete do vereador Japão, que tem goteira, e também citou o caso do pastor Elias, e o meu eu não tinha citado isso em público, então já é que a Vossa Excelência disse, vou citar aqui, tem vários problemas ali, tem uma goteira em cima do computador meu, tem hora que parece dar um curto-circuito, já mandei os técnicos, tirei de local, mas continua a goteira também. E ali, eu não tenho nada contra os animais, pelo contrário, gosto dos animais. Mas ali, tem muitos gatos e muito pombo. Esse pombo, não é pombo correr, esse pombo aí, tem pombo do bando, tem pombo doméstico. Então, ali, tem ninho deles ali dentro, debaixo do meu gabinete, e gato também. Às vezes, falta comida para os gatos, eles pegam algum rato e vai comer ali. E deixam alguns destroços ali de carniça. Então, nós não podemos ficar ali. E eu não quero espantar os bichinhos ali, como eu não sou detetor dos animais igual a minha amiga Thaís é, mas ali não dá para trabalhar mais. Eu vou ter que mudar de local, que é uma fedentina, um odor muito grande. Então, eu pediria que a Vossa Excelência apressasse essa negociação, viu, vereador Domingos, que retirasse nós aqui deste local, que não dá mais. Olha, só para Vossa Excelência saber, a Câmara Municipal de Teresópolis, que não está bem distante daqui, está de 10-0 nessa aqui, o auditório que eles fizeram lá. Você vê, Teresópolis, pouco recurso, construiu uma Câmara Municipal digna ali para a cidade de Teresópolis. E nós aqui está à mercê. Então, tirando isso aí, nós daqui, já um avanço que essa mesa fez. Eu sei que você está fazendo das tripas o coração e não teve êxito para pegar algumas construções aí para nós mudar daqui. Eu gostaria que a Vossa Excelência apressasse, mesmo com essa crise da pandemia aí, mas nós todos juntos, nós 3 edis, aí 23 edis, nós vamos sair daqui até depois da eleição. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, saudações progressistas ao senhor, bom dia aos nobres colegas, cumprimento a todos na pessoa do querido vereador e meu amigo Jackson Charles. O que me traz amanhã nessa sessão, senhor presidente, no pequeno expediente, antes de adentrar o assunto, eu gostaria de fazer o adendo à fala do vereador Mauro Severiano e dizer que o senhor foi infeliz na colocação do senhor. O senhor queria atribuir a gato tá ali embaixo do gabinete do senhor mau cheiro, numa construção velha dessa, parada, eu acho que o senhor foi um pouco infeliz. Né? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nós estamos fazendo um trabalho para incentivar as pessoas a alimentar os animais de rua, ajudar as pessoas, e o senhor faz uma colocação dessa. Confesso ao senhor que, na minha visão, foi infeliz. E avisar o senhor também que nós já castramos vários animais que estão ali para evitar a reprodução, mas infelizmente eles são selvagens, o local não é propício, mas a gente tem tentado. Eu convido também o senhor a fazer parte, ajudar a gente aí com esses animais. O que me traz aqui, senhor presidente, ontem escutando atentamente a fala do vereador Lisier José Borges, ele falando de leis aprovadas nessa casa, de leis importantes, de leis que passam aqui pelas comissões e chega aqui no plenário, é vetada, inclusive uma lei dele importante do SAMU, que eu votei favorável. Mas também não poderia deixar de falar de uma lei minha que passou aqui em todas as comissões, todos os vereadores concordaram, chegou no plenário, foi derrubada por praticamente unanimidade, vereador Jackson. O senhor não estava aqui, que é a lei de redução de uso das carroças, redução gradativa. Enquanto o senhor esteve na Secretaria do Meio Ambiente, eu quero até cumprimentar o senhor e agradecer pela disponibilidade em sempre ajudar. E o senhor acompanhou a dificuldade da gente, a quantidade de cavalos abandonados na nossa cidade, a falta de responsabilidade desses usuários e a dificuldade. Né? Eu quero agradecer ao senhor, porque todas as vezes que eu recorri ao senhor, foi prontamente atendida. E o senhor até comentou comigo naquela ocasião que era a favor dessa redução gradativa, devido ao sofrimento que o senhor também acompanhava de perto e de longe dessa questão. Mas ontem o vereador Lisier falou que não sabia se a lei do castramol estava funcionando. Eu até fiquei preocupada, né, mas queria falar para o senhor que está funcionando sim, e no dia 31 de janeiro foi a inauguração, e nós obtivemos muito êxito, né, com esse projeto. Dizer ao senhor também, a quem nos acompanha, que não foi só gasto do executivo, foi emenda parlamentar que a vereadora correu atrás mais de um ano para complementar esse projeto no valor de R$240 mil, que foi doada pelo ex-ministro Alexandre Baldi. Dizer à população que o projeto está sim funcionando a todo vapor, só que infelizmente, devido a essa triste pandemia que nós estamos passando, nós tivemos que dar uma suspendida no cronograma. Quero aqui agradecer o diretor da Vigilância Sanitária, Júlio César, nosso secretário de Saúde, que tem trabalhado arduamente. Inclusive, nós tivemos os trâmites, né, a burocracia muito grande, para poder mudar a placa do veículo, tem toda uma papelada que o DETRAN exige, e o Júlio prontamente correu atrás de tudo isso, e está totalmente legalizado, juntamente com o Conselho. Nós já fizemos várias ações com boas repercussões em Sousânia, em alguns bairros da cidade, Industrial Mulher Caliço, Jardim Primavera. E nós temos um cronograma, sim, de continuar esse trabalho, esse atendimento, para colher frutos, né? Não só para a causa animal, mas para a política pública da cidade de Anápolis, para a saúde pública, que também beneficia as pessoas. E assim que voltar, já tem um cronograma extenso de atividades que estão sendo preparadas. E também lembrar a população, a quem nos acompanha, que as inscrições também estão sendo feitas no Centro de Controle e Bem-Estar Animal, um projeto também paralelo, juntamente da vereadora Thaís com o prefeito Roberto Naves, que são 1000 castrações em clínicas parceiras que venceram o chamamento público. Então, estão sendo agendadas, assim que tiver uma trégua dessa pandemia, as castrações continuarão normalmente. Nós já fizemos mais de 500 a 600 castrações com esse projeto aí, juntamente com o prefeito. Então, quero parabenizar o prefeito, agradecer o secretário e dizer à população para cadastrar, até porque nós precisamos, quanto mais as pessoas se cadastrem, cuidem de seus animais para que possamos colher frutos amanhã. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tenho para hoje.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Pois não, vereador Mauro.
Não, eu tenho direito, quantos segundos aí?
Um minuto.
Quer dizer para Vossa Excelência, vereadora Thaís, que eu tenho maior admiração, respeito pela Vossa Excelência. Eu só quis dizer que parece que a Vossa Excelência não entendeu. Eu não sou contra animais silvestres. Só porque o local que eles estão lá não é adequado para eles, é até prejudicial até para eles. Porque eu gosto tanto de gato que eu tenho dois gatos em gato. Bom, tem três que é comigo, né? Também são, me considero como gato. Mas eu não tenho nada, só porque ali não é adequado. Vai dar morte para eles ali. Por quê? Porque ali não é um local asseado para eles. Não é um local. Então o certo seria retirar eles para um local adequado. Eu não fui infeliz na minha colocação. Só diz para o presidente que esta casa de leis aqui, não é só gato que está perturbando, não. É fio solto, pode dar um curto-circuito até aqui nesse casarão do Conde Drácula, onde a gente está aqui. Que tão, teve uma vez aqui que caiu todo. Não sei se a Vossa Excelência sabe disso. Não sou contra animais, não. Pelo contrário. Adoro tanto gato, seu gato mais inteligente de todo ser, que até quando ele defeca, é o único animal no mundo que ele tampa. Você sabe disso. Sabe.
Obrigado, vereador Mauro. Vereador Lezia também solicitou um minuto de réplica. Com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, ela citou aí meu nome, mas não me senti agredido, muito pelo contrário. Mas só esclarecer, porque às vezes não fica muito bem elucidada a questão. Ontem eu falei em tom elogioso também com relação a esse projeto dela, não só esse, como outro que eu citei aí também. E ela muito diligentemente, o que eu disse é que ele era, assim, não poderia ser de iniciativa do vereador, mas ela muito diligentemente conseguiu sua aprovação nessa casa pelo executivo e ainda viabilizou a verba, ou boa parte da verba que seria necessária para a implantação do projeto. Está aí, ontem mesmo ela ainda me disse que está um pouco, digamos, meio suspenso, o projeto, mas que já iniciou e que deve dar continuidade tão logo a gente supere aí essa pandemia. Então, só para esclarecer a situação, que ontem eu falei foi em tom elogioso aí a respeito acerca do projeto dela. Obrigado, senhor presidente. Era só isso.
Obrigado, vereador Lizier. José Borges, na sequência, próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, presidente. Vereador Leandro Ribeiro. Em nome da bancada do PSC, Partido Social Cristão, vereador pastor Edson Lopes, vereador Mauro Severiano, faço cumprimento aos demais pares desta casa. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos colaboradores desta casa e a todos os presentes, a forma especial aos nossos jornalistas e presentes, Farisval, também Giovana, Afonso, Lorena e Companhia Limitada. Lu também conosco, obrigado aí pela presença. Em primeiro lugar, senhor presidente, também quero deixar aqui meus votos, meus sinceros sentimentos à família do ilustríssimo secretário Caim Abrão, amigo de todos desta casa, uma pessoa que tem um trânsito muito livre com todos nós, que trata esta casa, a Sociedade Anapolina, com muito carinho. Quero deixar aqui os pêsames, que Deus possa confortá-lo, confortar toda a sua família, pela passagem da sua mãe, Dona Odete, como diz o Mauro Severiano, falecida por essa doença que que tanto desafio causa à humanidade, que é o câncer. Também, com esse conhecimento de todos, que há 10 anos também eu perdi a minha esposa, depois de 8 anos de luta para essa doença, eu sei o quanto é difícil, o quanto é doído. Então, carinho Abrão, meus sentimentos, mais uma vez, que Deus possa te confortar, juntamente com toda a sua família. É o assunto que me traz principal aqui, senhor presidente. Hoje, estamos dando entrada àquela moção que nós tínhamos já mencionado anteriormente, semana passada, em questão ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em favor dos profissionais da área de saúde. Todos os dias a gente tem acompanhado quantos profissionais estão se contaminando, de todas as especialidades, todas as graduações, sejam médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, um número muito grande de pessoas, profissionais da área de saúde, se contaminando. E nós que convivemos na área de saúde, eu falo que o meu primeiro curso na área de saúde eu fiz em 81, em Brasília, pela aeronáutica. E de lá para cá, nós nunca mais deixamos a área de saúde. Então, são aí, basicamente, 40 anos dentro, atuando, vários hospitais, 13 anos de Santa Casa, 6 anos de hospital da base aérea, 18 anos pronto-socorro do hospital de base em Brasília. Então, conheço bem a vida e sei o quanto é difícil, em forma especial ao pessoal da enfermagem. Gente que passa noites, basicamente, em cima de um paciente, tentando doar o máximo da gente para que aquele paciente possa se recuperar. Eu sempre falo, quando no dia seguinte que a gente sai do plantão, a melhor alegria, o maior presente que a gente tem é ver aquele paciente ali, vereador Jacos, né, se recuperando. Quantas vezes você chega durante a noite, madrugada, chega uma pessoa infartada lá, e quando você chega no dia seguinte já está consciente. E isso é o maior prêmio que o servidor da saúde tem. Então, aqui quero deixar aqui meu apreço a todos os colegas de todas as áreas, de enfermagem, os biomédicos, maqueiros, fisioterapeutas, e dizer que nós encaminharemos pessoalmente ao presidente da República para que possa fazer um piso salarial digno, porque sabemos que quem coordena são os conselhos, cada um de sua área, o Corém, CRBM, CRB e assim por diante. Então, quero aqui pedir aos nobres pares que possam assinar comigo essa moção e encaminharemos ao presidente da República, de forma especial, se possível, pessoalmente, se não for através do deputado federal Vitor Hugo, que está disposto a entregar essa moção, para que nós possamos dar o mínimo de dignidade. Hoje a população mundial está vendo quanto é importante esse profissional que se doa, às vezes contaminando-se, às vezes contaminando até a sua própria família.
Vereador Lélio, conclua por gentileza.
Ah, obrigado, presidente. O tempo já foi esgotado aqui. Outra oportunidade a gente vai explanar um pouquinho mais. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nesse plenário. Fazer uso do pequeno expediente nobres colegas, para repercutir uma matéria. Eu vi uma publicação aqui nas redes sociais, em alguns grupos, e achei bastante interessante, vereadores, repassar isso a populares, até porque ontem à noite eu fui sabatinado por um colega, inclusive profissional autônomo, sobre a questão da energia elétrica e da água, do consumo e das despesas. E eu ouvi aqui uma matéria do colega Robson Torres, secretário de Defesa do Consumidor, que me chamou a atenção e bastante pedagógica, eu creio que é importante repassar. Em relação à isenção de energia elétrica, vereador João Feitosa, e a medida provisória 950/2020. Essa medida provisória, ela estabeleceu, editada agora recentemente pelo governo federal, que dentro do período de 1/4 a 30/6, ela prevê descontos nas tarifas de até 100% para parcela do consumo de energia elétrica de até 220 kW e hora mês, ou seja, para os beneficiários de tarifa social. E quem tem direito a essas possíveis isenções? São as famílias que se enquadram em um dos critérios estabelecidos na própria medida provisória, que são estarem inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou que usufruem algum benefício de prestação continuada, o BPC, do INSS, caracterizado pelo amparo ao idoso e também ao portador de deficiência. Então, as pessoas inscritas no CadÚnico com renda mensal até 3 salários mínimos por pessoa portadora de doença ou patologia, em que o tratamento ou procedimento exija uso continuado. Importante que as pessoas saibam que existe essa norma editada por prazo de 90 dias, porque como é uma medida provisória, nós temos o prazo de 90 dias para ser convertido em lei. Portanto, uma importante decisão aí tomada, e que os consumidores, sobretudo aí nesse caso da Enel, possam estar cientes. Como que pode solicitar? A família pode solicitar o cadastro diretamente à Enel através do central de atendimento 0800-72-72-120 ou através de rede de atendimento presencial de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30. E essas solicitações serão avaliadas, observado, é lógico, os critérios estabelecidos. E vale ressaltar que ao localizar, para informar o cadastro, a solicitação deve estar munida da identificação do NIS, número de identificação social, e que deve estar aí previsto no cartão cidadão, no cartão Bolsa Família ou na carteira do trabalho. Também poderá ser acessado através do site aplicações.mds.gov.br. Então, eu observei essa publicação do secretário de Defesa do Consumidor, o colega Robson Torres, e achei por oportuno, porque ontem fui questionado por diversas pessoas via WhatsApp, via rede social, e veio bem a calhar essa informação. E vale lembrar que era aqui, né, disponibilizar para qualquer orientação. Inclusive, nós lançamos ontem o gabinete online. A pessoa que sentir necessidade de alguma informação poderá acessar nosso gabinete online, Jean Carlos, e poderá também solicitar, reivindicar benefícios, solicitações diversas no nosso gabinete online. Inclusive, agora, mais essas informações relacionadas a esse benefício estabelecido pela medida provisória 950/2020. Nós vamos estar, inclusive, encaminhando ofício também à secretária de Assistência Social, para que ela esteja também acompanhando essas situações através do CadÚnico e também ao PROCON, para que ele possa acompanhar as reclamações que porventura forem feitas em virtude de não ter êxito, o cidadão que não tiver êxito ou por algum motivo indeferimento junto à Enel, que ele possa diretamente acionar o PROCON. Então fica aí o cumprimento aos colegas secretários de Defesa do Consumidor pela matéria postada, bastante elucidativa, e que os populares que se enquadrarem nessa situação de consumo de até 220 kW e que estejam enquadrados na situação do CadÚnico podem requerer diretamente à Enel o benefício. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa. Enquanto o vereador João Feitosa encaminha para a tribuna, nosso auxiliar de comunicação, pastor Valdir, faz a higienização dos microfones. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a fala do novo vereador Jean, que é o advogado e conhece muito bem as causas, né, pertinentes, principalmente em direito de defesa do consumidor. Também parabenizo o secretário Robson, que ele tem dado suporte a nós todos aqui, novo presidente. É tudo o que a gente busca. E não diferente, novo vereador Jean, eu ontem encaminhei um ofício ao nobre secretário Robson e ele me mandou uma resposta, propriamente nas questões das vans. As vans que estão paradas, que não é culpa das vans, dos motoristas de transporte escolar, mas estão paradas, porém está cobrando a mensalidade na íntegra. E eu pedi resposta ao nobre secretário Robson, que tem feito um bom trabalho na frente daquela pasta, e ele me mandou a seguinte resposta. Em resposta ao encaminhamento do ofício 48/2020, datado de 14/4/2020, a minha encaminhada por Vossa Senhoria com pedido de fiscalização das vans escolares fazem as normas esculpida pelos decretos estaduais e municipais que tratam da prevenção do Covid-19 e diante da suspensão de atividades determinada pelo governador Ronaldo Caiado com relação aos prestadores de serviço em geral, salvo as exceções, por óbvio. Em nome do PROCON Anápolis, devo informar-lhes que estamos de certa forma impedidos de atuar mais ostensivamente na fiscalização direta junto a esses prestadores, uma vez que ainda não tivemos acesso às indicações domicílio tributário desses profissionais, dificultando assim a localização dos mesmos para qualquer tipo de notificação. Porém, diante de nossas técnicas e nossas atuações ímpar, conseguimos já contactar alguns desses prestadores de serviços para olhar dados e informações e avaliar a questão dos valores das mensalidades relativas ao transporte escolar após a suspensão tanto de suas atividades em específico quanto ainda dos estabelecimentos de ensino de todo o estado de Goiás, e chegamos à seguinte conclusão. Aí ele tem um relato, um texto bem específico que não vai ter condição de ler, mas ele deixa a total liberdade para que tanto novo vereador Nélio, o consumidor, tanto quanto o prestador de serviço, possa entrar num consenso, né? Porque, na realidade, eles não têm culpa, eles têm um contrato de prestação de serviço. Mas, porém, diante da situação desse Covid-19, que, infelizmente, a maioria dos alunos estão fazendo suas atividades presencial em casa, e eles não estão tendo condição, não estão tendo que ir buscar os alunos, ou seja, não está gastando combustível, gastando pneu, né? Eu acho que tem que sim, que procurar minimizar e fazer um trabalho diante dessa situação, um consenso entre as pessoas que precisam da van, os pais dos alunos, tanto quanto eles próprios, para que possam não ter prejuízo de ambas as partes, né? Então, eu agradeço a resposta do
secretário Robson, que tem a maneira dele trabalhar, mas uma maneira eficaz, uma maneira responsável, uma maneira digna, novo vereador Japão, de estar levando o conhecimento, e conhece de tudo. O Robson, ele conhece de tudo, né? Então, assim, tem nos orientado, tem feito com que as ações do vereador Jackson tenham chegado a essa casa, tanto na cidade de Anápolis, em pró de direito e defesa do consumidor. Parabéns, Robson, que Deus te abençoe. Seu trabalho, assim como todo secretário, Vossa Excelência mesmo, Jackson, teve à frente da Secretaria de Meio Ambiente, fez um grande trabalho e vai continuar fazendo, porque Vossa Excelência está aqui, como nós demais estamos aqui, reivindicando e fazendo e ajudando o prefeito, né? Nessa questão, eu parabenizo a resposta imediata, em tempo real, do secretário, que eu enviei um ofício através do e-mail a ele, e ele já me deu a resposta. Então, assim, que todos possam procurar o bom senso para que todos possamos sair, não assim lesado, mas que possamos ser dignos, né, de entender essa epidemia, essa questão que está assolando nossa cidade e está assolando nosso Goiás, né, que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu sempre falo essa palavra. Então, Robson, muito obrigado. Eu vou estar colocando análise, o PROCON, o que ele tem feito diante desse contexto, e tem aqui um texto bem específico, muito bem colocado na íntegra, porque ele realmente ele sabe expor, né? Não vai dar tempo de ler tudo, porque a gente não é esperto, né, em estar lendo dentro das pontualidades. Mas a gente vai estar publicando, e as pessoas que quiserem buscar diante das publicações da gente, essa resposta vai estar na íntegra. Senhor presidente, outra coisa que as pessoas nos buscam e procuram saber, e aí eu mando um abraço aí para o meu amigo Deca, lá do Jundiaí, lá que a gente joga bola junto, e ele hoje de manhã, encontrei com ele, ele me ligou, né, e depois a gente encontramos. Ele me fez uma pergunta, e eu gostaria até que o nobre Jean pudesse nos esclarecer como advogado a respeito dos pagamentos do INPS, né, se está suspenso. Eu acho que todos nós sabemos, aí está o nobre vereador Maurão também, que está aqui. Eu passo uma parte a Vossa Excelência, que a gente estava discernindo sobre isso aí.
Exato. Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, um importante questionamento que a senhora trouxe, e para esclarecer melhor aos ouvintes, são as situações, por exemplo, dos contribuintes individual autônomo, que por estarem restritos em isolamento social, muitos perderam a sua renda natural e tiveram comprometimento da capacidade financeira. E a pergunta é essa: neste período, as contribuições dos autônomos estão suspensas ou não? Essa é uma informação que, como eu disse ao senhor, nós vamos buscar hoje, que eu acho que é importante que o INSS tenha baixado algum ato nesse sentido, porque o contribuinte, realmente, durante esse período, ele não vai ter como recolher as contribuições a princípio por conta da falta de renda. Então, o senhor foi muito feliz em trazer essa abordagem. Eu já acionei aqui uma colega expert na área previdenciária para ver se ela tem conhecimento de algum ato aí do Ministério da Previdência ou do próprio autarquia INSS, mas eu acredito que sim, João. Eles devem estar suspensos para garantir a condição de seguridade deles enquanto persistir, sobretudo, esse problema da pandemia e das restrições. Então, fica aí o compromisso do senhor, né, de nós trazermos as informações precisamente quanto à possível suspensão dessas contribuições dos autônomos. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Já nos adiantou alguma coisa, sim. Novo vereador Mauro, que é um ícone dessa casa e também conhecedor das ações do INPS.
Eu quero falar para Vossa Excelência que o contribuinte autônomo não tem nada de suspensão. A lei é federal para todos. O INSS é um órgão federal em todo o território nacional. Não está suspensa, não. Cidadão que é contribuinte, se ele paralisar, o INSS não manda cobrador. ele tem que pagar rigorosamente em dias. Não chegou a esse ponto, não. Isso eu falo porque eu sou empregador. Eu tenho 18 funcionários na minha firma. O contador me disse para mim que eu tenho que pagar de todo jeito. Medo de tomar um empréstimo no banco, tudo. O INSS não se pode atrasar. Que é um órgão fiscalizador, ele tem que entrar na norma. Tá, outras João. Coisas, tributo do governo federal, tudo bem. Mas o INSS é intocável nessa parte, muito exigido.
Não, obrigado. É no caso do autônomo, né? Vossa Excelência é um empresário, né? Então a gente tem que buscar na íntegra essa questão. Senhor presidente, finalizando aqui minha fala aí, rapidinho aqui, um abraço ao Deca, ao Sebastião, meu vizinho pedreiro. O Deca também é um construtor da área civil, onde eu também aprendi muito com o Tião, na época que eu trabalhei de servente, e aprendi a trabalhar de pedreiro também com ele, é um grande amigo meu. E seu Zé, lá do Recanto do Sol, eu conversei com o secretário Francisco, estão procurando intensificar o máximo a questão do tapa-buraco no vereador, líder do prefeito. Né? Porque realmente está tendo alguns gargalos e praticamente o Recanto do Sol está precisando, sim, de uma ação efetiva, de uma turma grande lá, uma equipe grande no Recanto do Sol. Assim que, como está precisando em várias cidades. Mas, seu Zé do Recanto do Sol, meu amigo, meu querido, aguenta mais um tiaginho aí que logo a secretaria vai estar fazendo esse serviço aí. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a quarta-feira e um abençoado final de semana a todos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, bom dia os vereadores, novos vereadores, bom dia a imprensa, bom dia os internautas, bom dia os ouvintes da Rádio Manchester, né? Eu queria só manifestar aqui que realmente foi profícuo a informação trazida pelo nosso vereador Jean Carlos com relação aos beneficiários do tarifa social. Esse auxílio do governo que foi aprovado, ele é especificamente para aquelas pessoas que são as que já fazem parte da tarifa social. Só para deixar mais claro que é um critério primordial para poder ser beneficiado durante esses 3 meses aí, durante esse período dessa epidemia, da pandemia. Eu queria deixar registrado aqui que essa ajuda dos R$ 600, que foi aprovada pelo governo federal, nós estamos vendo muitas pessoas reclamando que esse dinheiro não está chegando. Eles já estão informando que o dinheiro já está sendo pago, só que eu vi com preocupação que essa lei, a previsão dela para poder liberar o recurso em espécie vai ser só a partir do dia 27. E os que estão sendo liberados agora, a pessoa só pode fazer pagamento de conta de boletos. Só que, por exemplo, essa ajuda emergencial é justamente qual que é o problema maior, é a alimentação, né? Pessoas estão passando dificuldade com a alimentação. Então eu queria chamar a atenção, certo? Eu queria deixar publicado aqui nesses anais da Câmara de Vereadores que essa ajuda, primordialmente, nós vamos encaminhar um documento para o Bolsonaro, que eles estão priorizando coisas que agora, no momento, para essas famílias, principalmente as carentes, os trabalhadores autônomos, eles precisam de alimentar. A prioridade é essa, não é pagar a conta. Ninguém está importando agora em pagar imposto, pagar boleto, pagar energia. As pessoas agora, a preocupação primordial é a alimentação. Nós vamos estar encaminhando um documento para poder mostrar, para nortear o presidente Bolsonaro com relação a esse detalhe. A Caixa Econômica tem que se atentar para isso. Ninguém está preocupado, vereador Mauro, em pagar a conta agora, nesse momento. Estou preocupado em alimentar. Essa é a preocupação primordial.
É.
Exatamente. Então, eu quero deixar registrado, estou preparando um documento para ser encaminhado para o nosso presidente. Estou preparando uma moção também de apelo, e essa moção de apelo vai para o prefeito Roberto Naves, e essa moção de apelo vai também para o nosso presidente Bolsonaro, para eles elaborarem um auxílio para as escolas particulares, de ensino fundamental, de ensino médio, até mesmo para as faculdades. O que que ocorre? Esse período agora, esse mês agora, as pessoas elas não têm condição de pagar, não está tendo aula, e as pessoas, definitivamente, elas não têm condição de pagar essa mensalidade. E o que está que tá ocorrendo? A estrutura ela está preparada para poder receber os alunos das escolas particulares, de ensino médio, as faculdades, a estrutura ela se mantém de pé. E a manutenção dessa estrutura, essas entidades têm que bancar. Então nós vamos estar encaminhando, viu, professor Angeli, uma solicitação para o presidente, porque essa medida provisória de auxílio emergencial, ela não está contemplando essas entidades, esses entes aí da sociedade civil. E nós precisamos de entrar nessa briga e mostrar e demonstrar que eles também precisam dessa ajuda emergencial. Nós vamos estar caminhando um documento e esse documento está sendo elaborado e eu preciso do apoio dos nobres vereadores para esse documento. Eu gostaria também de deixar claro que muitas pessoas estão com dúvida com relação ao auxílio que o governador Ronaldo Caiado aprovou, que é o dos R$150 para os alunos da escola estadual. Esse R$150 é justamente para ajudar nesse período agora da ausência da escola a auxiliar na alimentação. Foi anunciado que 91 mil famílias foram contempladas. E o que nós estamos vendo é o seguinte, é uma verdadeira multidão de pessoas procurando como que elas vão ter acesso a esse recurso. E que esse dinheiro não está chegando para essas famílias. Então nós vamos estar procurando...
Abaixo, vereador.
Eu estou dando até como um caráter de resposta, uma satisfação. Vamos estar procurando dar a informação exata como as pessoas terão acesso a esse recurso. Vereadora Geli.
Vereador, eu fui procurada por várias famílias da rede estadual de ensino, solicitando essa ajuda que foi publicada aí dos R$150 para os alunos da rede estadual de ensino. Conversei com o subsecretário e ele passou-me para falar com uma funcionária da subsecretaria, Roseli, e ela me orientou que as pessoas que já têm o Bolsa Família, que esse recurso vai direto para a conta do Bolsa Família. E que os kits, aqueles que não têm, que serão entregues kits, que eles serão entregues a partir da próxima semana na própria unidade escolar. E ela pediu que eles tenham, que as pessoas tenham muito critério nesse sentido de poder estar procurando, né, as escolas. Nós sabemos que muitas escolas aí estão utilizando os WhatsApps aí, mesmo com as orientações para as tarefas escolares, as escolas estaduais, que eles possam utilizar, né, esse instrumento para poder falar com as escolas e poder ter esta orientação a partir de que dia da semana que vem que serão entregues. Foi essa orientação que recebi dia de ontem na Secretaria, aqui na Coordenação Estadual de Educação na cidade de Anápolis. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora Geli. A verdade é que a coisa ainda está sendo processada. Aí sai a notícia de que já 91 mil foram contemplados, já foram recebidos o benefício. Então, essa matéria é uma matéria que não versa a verdade. Então, nós estamos deixando claro aqui que a coisa está sendo processada. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador João da Luz. Só apenas para reforçar aí, de fato, uma importante decisão do governo estadual referente a esse auxílio, sobretudo aos né, a família dos alunos, aos alunos que estão nesse momento aguardando em isolamento social o retorno das aulas, mas que com esses recursos poderão aí certamente suplementar aí a renda familiar, no sentido de garantir, né, uma alimentação, nutrição. Então, uma boa decisão, uma boa atitude do governo estadual, Ronaldo Caiado, e fica aí o registro que nós possamos também buscar as corretas e mais claras possíveis informações, porque também fui questionado, algumas já me disseram que receberam, né, e de fato alguns ainda encontram-se buscando informações. Mas é uma medida que merece realmente ser registrada e aplaudida. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu quero deixar também à disposição o gabinete do vereador João da Luz para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que, porventura, algum cidadão anapolino precisar. Nós estamos aqui à disposição. O gabinete não está aberto ao público ainda, mas a gente deixa aí as redes sociais, deixa o WhatsApp, deixa tudo à disposição para as pessoas estarem procurando e a gente está podendo dar seu auxílio aí nesse momento de dificuldades. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos nobres pares. Quero aqui cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco, da Rádio Imprensa, aquele que nos ouve através também do YouTube e de todos os meios de comunicação desta casa. Quero aqui cumprimentar ainda o nosso diretor legislativo, doutor Carlos, que está aqui presente, nosso amigo. Cumprimento aqueles que estão aqui. São poucas pessoas, lógico, né? Mas quero aqui ainda, senhor presidente, antes de iniciar a minha fala aqui na tribuna nesta manhã, quero aqui trazer também da minha parte, como vários colegas já disse aqui, minhas condolências ao nosso secretário de esporte, ao Kim, né? Secretário de esporte, pela passagem, a morte da sua mãe. Deus o acolheu no dia de ontem. Que Deus possa dar graça e força a toda a família enlutada. Infelizmente, essa doença do câncer tem colhido muitas pessoas. Eu tenho um relatório no meu gabinete que durante 2 meses e meio, anotado, não que está procurando para ver se tem a questão do câncer, não. Já comprovado, 57 pessoas passou no gabinete durante 2 meses e meio. É de encabular o quanto o câncer tem atingido a população. E Deus nos livre deste mal tão terrível, né? Mas, senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã, eu quero aqui repercutir também um trabalho que eu sei que não é só meu, é de vários vereadores, mas desde que cheguei aqui nesta casa, eu tenho lutado muito em questão das BR que corta aqui a cidade de Anápolis. BR-060, BR-153 e a 414. Alguém me questionou uma vez o que o vereador tem a ver com BR. Nós temos que haver tudo. Se ela passa aqui no município de Anápolis, o trabalho é nosso, é meu e de todos nós que somos vereador desta casa. No dia 20/9/2017, nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, de nossa autoria, onde nós convidamos a então senadora Lúcia Vânia, uma mulher que tem total respeito por ela, consideração, e digo e falo sem medo de errar. Seria uma pessoa que não deveria ter perdido sua política nunca, porque trabalhava muito a senadora, como até hoje ainda continua trabalhando no serviço social agora no atual governo do estado de Goiás. Parabenizo a nossa senadora, eterna senadora Lúcia Vânia. E ela nessa audiência, senhor presidente, ela esteve aqui presente, a convite da nossa pessoa, e eu agradeço também a presença. Esteve naquela audiência domingo de Paulo, nosso amigo vereador, ele esteve presente,
Esteve presente o diretor-geral regional do DENIT aqui da cidade de Anápolis. Esteve presente o doutor Marcelo Alcides dos Santos, que é o diretor-geral de todas as BR do Brasil pela NTT, que até hoje ainda trabalha na NTT. Estive lá com ele agora no dia 20 do 9, nós estivemos lá, no dia 20 agora do 3, quer dizer, dia 8 do 3, de mês de março, nós estivemos lá presentes com ele na NTT, doutor Marcelo. Mas a minha fala aqui hoje, senhor presidente, é para falar, repercutir, também um dos pedidos naquele dia que nós fizemos, que nós estivemos lá, na data em que nós fomos a Brasília, no dia 11 de novembro de 2019, esteve lá comigo, a meu convite, o vereador Lélio Alvarenga, no dia da votação da questão da Previdência, da reforma da Previdência. E eles disseram que o ministro não atenderia nós, juntamente com o deputado federal João Campos, a audiência essa marcada pelo deputado federal João Campos, e nós tivemos o privilégio de adentrar ali o gabinete do ministro Tarcísio Freitas, ficarmos conversando com ele, com mais 3 prefeitos, mais 2 vereadores de outros municípios, deputado federal João Campos, e discutindo as questões das BR 153, 060 e 414. E ontem à tarde, eu recebi do gabinete do nosso amigo ministro Tarcísio Freitas, enviado através do meu amigo Xará Elias Brito, que é o assessor direto, engenheiro, também ali, que trabalha com o ministro Tarcísio, aonde foi enviado para o Tribunal de Contas da União a nova concessão da BR 153, a 080 e a 414, aonde todos nós sonhamos com isso, porque há um gargalo muito grande na questão ali do trevo do Recanto do Sol na 414, que agora com esta nova concessão que já está no Tribunal de Contas e no dia 17 agora estará sendo aí assinado um novo contrato para continuar, e eu creio que tudo indica, pelos documentos que chegou em minhas mãos, será Rumos, a nova concessionária, que vai fazer a questão desta duplicação das BR 153, aonde liga Anápolis, Aliança no Tocantins. É uma distância de 850 quilômetros no trecho de Anápolis à Aliança do Tocantins. Também será feito aqui a 414, saindo do trevo do Recanto do Sol até a 080. E partindo de Brasília, a 080, até no trevo de Uruaçu, ali na BR 153. Quando nessa audiência que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, a nossa senadora Lúcia Vânia, ela que se dedicou muito na questão das estradas do Brasil, senhor presidente, ela mostrou todo o gráfico, e naquelas condições que nós enfrentávamos, tinha uma concessionária, a Galvão Engenharia, irresponsável, pegou o trecho para administrar naquela concessão, mas ela estava na Lava Jato, ela suspensa e caiu na caducidade. Isso aí se deve à nossa amiga, a senadora Lúcia Vânia, um trabalho que ela empenhou muito pelo Brasil, e agora vem a nova concessão. Porque com esse aí, muda a situação. Vereador Lélio, se eu pedir uma palavra.
Uma parte também, vereador.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar o senhor mais uma vez pela fala. E dizer que o nosso ministro Tarcísio é um homem que tem prestígios imensos, não só conosco, mas com todo o governo federal. Tinha tido a oportunidade, já assim que ele foi empossado ministro, a primeira cidade que ele visitou foi Anápolis. Eu estive lá na CIA com ele, e nós tivemos o privilégio aquela vez de estar com ele lá no ministério, juntamente com o deputado federal João Campos, através de vossa senhoria, que nos conduziu lá. Nós tivemos o privilégio de podermos sentar lá, conversar, discutirmos esses nossos sonhos, principalmente a BR-153, sou que utiliza, eu também utilizo todos os meses, vou a Goianésia, eu utilizo essa BR há muito tempo, né? Nós sabemos que essa BR é uma BR da morte, né? Quantas pessoas perderam a vida nessa BR? É um sonho. Um sonho do estado de Goiás, do centro-oeste, dessa BR duplicada. Eu não canso de dizer, elogiar o ministro Tarcísio e dizer que nós teremos sim essa BR duplicada até o final desse mandato do nosso presidente Bolsonaro. População napolina, população goiana, pode ter certeza que essa BR será duplicada, assim como a 414 também. Obrigado pela parte.
Vereador Jean, bem rapidinho que eu quero concluir.
Bem rapidinho, aqui. Obrigado, vereador Elias. Apenas também registrar que a senadora Lúcia Vânia realmente foi a que conseguiu fazer com que um processo de caducidade da concessão da Galvão Engenharia, salvo engano, essa empresa, em relação a esse trecho que agora o senhor anuncia aí, que em breve será tomada, né, duplicada e iniciada as obras. Nós esperamos realmente que isso aconteça e fica realmente o registro de que a senadora Lúcia Vânia sempre teve atuação importante, não apenas para o Goiás, mas para o Brasil. Lembrando, inclusive, que ela foi a mentora e fundadora do LOAS, da Lei de Organização de Assistência Social. E vale ressaltar, hoje ela é a secretária de Assistência Social do Estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Jean. Portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso reconhecimento. Agradeço ao meu amigo Elias Brito, que é um dos chefes do gabinete do Tarcísio Freitas. E naquela oportunidade ainda, senhor presidente, nós estivemos lá na NTT com o doutor Marcelo Alcides dos Santos, naquele dia com os empresários e eu representando a população napolina e a Câmara Municipal, recebi da mão do doutor Marcelo a autorização, a portaria, que ele assinou autorizando a criação do viaduto, ou daquela trincheira que vai ser feita ali no fundo do Gran Trianon, ele assinou autorizando e hoje ele me falou que agora que vai me enviar a portaria, que está autorizada. Agora é a Prefeitura e o DENIT, né, para fazer o trabalho dessa trincheira a passagem. Mas vai ser garantido, é o trevo da duplicação da 414, que tanto tem sofrido a nossa população. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido a próxima oradora, vereadora professora Gelê.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e também aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Senhor presidente, tem hoje na nossa pauta e que está aqui desde segunda-feira, e eu pedi aos pares que pedisse vista nesse projeto. E tem aqui mais um veto a um outro projeto de lei que eu tive a honra de assinar junto com o vereador Lélio. E quero aqui expor a minha defesa para os nobres pares. E faço essa exposição dentro daquilo que sinto, aquilo que penso, senhor presidente, e aquilo que defendo. Desde o primeiro dia que entrei nesta casa. Não quero fazer isso por hipocrisia ou ser hipócrita, como ontem fui adjetivada aqui nesta casa. Aliás, senhor presidente, eu acredito que hipocrisia é ir para as ruas pedir votos do cidadão e quando chegar aqui nesta casa e formos votar em leis que venha beneficiar esse cidadão, nós optarmos por apoiar o Poder Executivo e não o interesse social a que essa lei vem de encontro. Mas respeito o argumento aqui colocado, respeito a opinião dos pares, mesmo porque respeito a democracia. E faço essa defesa, senhor presidente, porque a minha bandeira nesta casa é a bandeira da educação. E não vejo de forma nenhuma a educação desassociada da cultura e do esporte. E a cultura é a somatória de costumes, tradições, valores, é um jeito próprio de ser, estar e sentir o mundo. E ser é também pertencer. Pertencer a um lugar, pertencer a um povo, a uma fé, a um grupo. E as ruas, sem dúvida nenhuma, é esse espaço, vereador Ederson, é um dos espaços de pertencimento. Não somente a rua, mas os espaços públicos de forma geral. E esses espaços, eles são a forma mais democrática e das várias manifestações da cultura popular. E a livre expressão artística, vereador Lélio, é uma garantia constitucional. Eu acredito, nobres pares, que não precisaria sequer, o vereador Fernando, não precisaria sequer de leis. Eu acho que o artista, ele poderia chegar nesses espaços públicos, estender ali o seu pano, como eles mesmo dizem, ou mesmo utilizar um instrumento para que ele possa manifestar a sua arte e aí elevar a alma de tantos aqueles que gostam e muito, sobretudo nos parques, alegra não somente crianças, mas alegra famílias inteiras. Mas, infelizmente, a lei é preciso, vereador Jean, vereador Lisier, é preciso a lei para que nós possamos coibir alguns atos de truculência, como o que aconteceu aqui em nossa cidade com o artista que tentou apresentar no Parque Ipiranga e ali, na sua apresentação, uma apresentação circense, ele foi impedido de iniciar aquela apresentação por alguns policiais que foram encaminhados ali, segundo eles, por uma autoridade, e até agora não se sabe quem foi essa autoridade. Talvez o vereador Jackson, que era o secretário da época, pode nos orientar de onde que veio essa determinação. O fato é que aquele artista só não foi preso porque houve a intervenção da secretária de Cultura e dos populares que estavam ali naquele momento. Então, nesse sentido, o Conselho Municipal de Cultura, ao qual faço parte, eu, o vereador Lélio, nos provocou para que nós apresentássemos esse projeto de lei. E confesso que não fui eu que elaborou essa lei. E ontem, tentaram me ensinar aqui alguns passos do processo legislativo. E eu agradeço, porque eu gosto muito de agregar mais conhecimento aos poucos conhecimentos que adquiri ao longo da minha vida. Mas esse projeto de lei também não nasceu da cabeça do Stalin, que me entregou o projeto, e o senhor sabe disso, vereador Lélio, e também do Conselho Municipal de Cultura. Mas esse projeto, ele foi aí inspirado em outros municípios, e que eu posso citar aqui alguns municípios, como Curitiba, Rio de Janeiro, Teresina, Nova Iguaçu e muitos outros que eu posso citar aqui, que têm essa mesma lei. E paz nos senhores, nobres pares, projetos de leis emanados do parlamento, de câmaras municipais dessas cidades, e que foram aprovados. Mas como bem disse a vereadora Thaís aqui no pequeno expediente, para que esse projeto de lei nesses municípios se tornassem lei, era preciso ter a vontade política do gestor do Executivo Municipal para que pudesse ver a relevância social do projeto. Coisa que, infelizmente, em alguns projetos aqui dessa casa, tem esse interesse político. E outros, infelizmente, não há o interesse político. Mesmo porque nesse projeto de lei aqui, nós colocamos, vereador Lélio, uma regulamentação feita pelo Executivo. Até porque foi nos passado que essa regulamentação já estava sendo encaminhada. E nós discutimos isso com a secretária e depois com o próximo secretário que entrou, com o Conselho Municipal de Cultura, repassando a eles o projeto aqui apresentado. E eu sou pela independência dos poderes. Eu acho que os poderes, eles precisam ser independentes. E esse projeto, se os senhores e a senhorita aqui presente se lembra bem, ele foi discutido arduamente aqui nesta casa. Aliás, ocupou uma sessão quase toda para a discussão desse projeto, vereador Lélio. Inclusive com a apresentação de emenda do vereador Lisier. E foi arduamente discutido. E da mesma forma, foi discutido nas comissões. E eu quero aqui parabenizar o trabalho das comissões. Então eu quero clamar pela consciência de cada um dos pares aqui, para que possa valorizar o trabalho desta casa e o trabalho por nós feito aqui, e poder manter a nossa decisão de aprovar esse projeto e de derrubar esse veto. Mas quero mais ainda, dentro dos ensinamentos a mim passados, aqui nesta casa, foi solicitado e foi me ensinado para apresentar indicações. Mas eu não quero apresentar a indicação desses projetos, sabe por quê, vereador? Porque eu apresentei um projeto aqui de estacionamento preferencial para os autistas e que foi rejeitado nesta casa. E respeitando aqui o voto dos colegas, eu apresentei uma indicação. E até hoje eu não vi o laço dos autistas nos estacionamentos da nossa cidade. E quantas indicações são feitas nessa casa e que não vira lei pelo Executivo. É por isso que eu acho que o nosso debate vai ser levado. E se há vontade, essa lei sairá sim em defesa dos artistas. Mas quero, senhor presidente, pedir apenas mais um minuto para poder concluir. E suplicar aos nobres pares que, além de votar hoje, eu quero chamar vocês para mais uma defesa dos artistas. Porque eu quero que eles tenham, sim, o direito de se apresentar nos parques após acabar essa pandemia. Mas nesse momento de pandemia, que nós possamos nos unir para poder socorrer os nossos artistas que estão passando necessidade. E suplico, inclusive, ao líder do prefeito nessa casa, que possa solicitar a ele para atender o ofício do Conselho Municipal de Cultura, para que possa atender e possa acudir os artistas nesse momento de pandemia. E mais ainda, vereador, que ele possa revogar o decreto publicado no dia 31 de março, em que ele suspende a Bolsa Cultura nesse momento que os artistas mais precisam, e que possa voltar e conceder novamente, pagar, entregar àqueles de direito a Bolsa Cultura nesse momento que eles mais necessitam. Portanto, senhor presidente e nobres pares, aqui nesta tribuna eu faço mesmo a política, porque nós fomos escolhidos para estar aqui para falar em nome daqueles que nos colocaram aqui. E é em nome da política, em nome desses que nós optamos por representar, é que eu peço que esta lei possa sair desta casa e que o artista napolino e aqueles que nos visitam, obedecendo os princípios que estão
descritos
na lei, que essa lei ela possa ser regulamentada e possa ser aplicada, porque eu acredito que assim nós estaremos fazendo justiça, estaremos atendendo aos nossos artistas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Antes de convidar o próximo orador, vereador Jackson Charles, eu queria que Vossa Excelência se atesse ao tempo de fala que o regimento desta casa permite. Toda vez que Vossa Excelência usa o microfone ou a tribuna, Vossa Excelência extrapola o tempo. Isso traz um constrangimento para com os demais pares, porque toda
Senhor
vez...
Senhor presidente, ainda hoje...
Só um minutinho que eu estou falando.
Dois pares...
Vereadora, só um minutinho, por gentileza. Vereadora, só um minutinho que eu estou com a palavra. Então, eu queria que Vossa Excelência se atentasse ao tempo da senhora toda vez que a senhora pudesse usar a fala. Porque esse sentimento de que a oposição
traz esse direito de extrapolar os tempos do regimento desta casa toda vez, está ficando muito constrangedor entre os pares. Com a palavra, na sequência, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhoras e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester 105,7, a todos que nos assistem através do UNITV Canal 10 da NET e também a todos que nos assistem através do YouTube, através da TV Câmara. Cumprimentar aqui, de forma carinhosa, a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações e também a nossa procuradoria, pelos bons trabalhos desenvolvidos nessa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, existe uma frase que diz: admitir os seus próprios erros é virtude para os fortes e não para os fracos. Então a gente entende perfeitamente o jus esperneantes apresentado aqui nessa tribuna, nessa manhã. Enquanto tem gente, presidente, que busca justificar suas fraquezas na teoria da filosofia, aliás, o que já é prática nessa casa de algumas pessoas que se assombram atrás de um diploma na tentativa de justificar a sua pouca humildade. Enquanto isso, nós vamos caminhando aqui com a nossa humildade, com o nosso pequeno conhecimento, no propósito da manutenção de uma postura ética, sem dissimulação, de nosso caráter. Isso, mesmo contrariando os doentis idolatras partidários, mesmo contrariando a doença que assola na idolatria política no nosso país. Na busca agoniante de tentar convencer a população e aos pares que a sua proposta é boa, é correta e é a única proposta, ou seja, a melhor proposta, mesmo que equivocadamente seja frágil. Eu quero dizer, presidente, que agir de tal forma, na minha ótica, na defesa cega, obscura, de uma ideologia partidária, é ir de encontro aos interesses da população. Antes de dar continuidade à minha análise, eu quero aqui deixar muito claro, população anapolina, eu quero aqui deixar muito clara aos artistas de Anápolis, poder executivo e nem o poder legislativo absolutamente é contra a apresentação de artistas em áreas públicas. Aliás, isso acontece todos os dias nos sinaleiros. Agora, você querer usar da sua fragilidade na elaboração de uma lei, descumprindo aquilo que a Constituição Estadual determina, e querer empurrar de goela abaixo, querendo dizer que o Legislativo e o Poder Executivo está contra os artistas e apenas eu sou a favor, isso é falta de respeito para com os colegas, isso é falta de respeito para com o Poder Executivo, isso é falta de respeito para com os próprios artistas. Ninguém aqui é contra artista. Agora, a Constituição Municipal é clara. Ela deixa muito clara no seu artigo 81, e eu vou ler para os senhores, que compete privativamente ao prefeito municipal, ou seja, ao executivo,
permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Está na Constituição Municipal. Não é eu que estou inventando, não. A vereadora disse que a lei é tritupidou na sua mão. Ficou várias discussões. E mesmo assim ela não teve a competência para enxergar a inconstitucionalidade da lei. Eu quero aqui deixar claro e me colocar ao lado da frágil proposta da vereadora. Caso ela tenha humildade, coisa que ela não tem, o discurso dela aqui deixou claro, que ela não tem humildade para assumir o seu erro. Eu falei no princípio, eu serei um vereador a votar a favor. E eu não tenho dúvidas que o Poder Executivo sancionará o projeto também. Desde que ele atenda os rigores daquilo que a Constituição Municipal diz, rege e pede. A tribuna é lugar de fazer política, mas faça política com respeito e responsabilidade. Não faça politicagem, faça política. Existe uma larga distância entre a politicagem e a política. Defenda os seus propósitos. Defenda as suas bandeiras. Aliás, vereador Leandro, na minha ótica, esta ideologia de direita e de esquerda, vereador Mauro, tem destruído a classe política no Brasil. Quando você defende uma bandeira porque você é de esquerda, ou porque você é de direita, você não está defendendo a bandeira maior, que é a bandeira da população. Porque é muito mais importante do que aquilo que a população vai receber, é a ideologia do seu partido. Isso chama-se fragilidade. Falta de preparo político. Falta de humildade.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Mauro.
Eu quero agradecer pela parte. Aonde a esquerda deu certo nesse mundo? Em Cuba? Na antiga Albânia? Na Rússia? Na China, que está abrindo para o mundo? Na Venezuela? No Equador, que está todo mundo arrebentado lá? Eu quero saber onde a esquerda está certa. A esquerda não deu certo em lugar nenhum. Até o mundo comunista não é mais esquerdista. Eu não entendo. Tem umas pessoas que fazem política pensando em ideologia. A minha ideologia, eu não tenho ideologia política. Eu sou um animal político, porque eu gosto de ficar no meio. Mas esse negócio de ideologia na política não existe mais, não. Eles próprios estão se arrebentando, se enforcando na própria tripa.
Obrigado, vereador Mauro. Na minha ótica, a principal premissa de um legislador, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, é respeitar as constituições federal, estadual e municipal e os seus respectivos regimentos internos. Esta tem que ser a principal premissa. Dizer aqui e contrapor um ponto de vista dizendo que usar adjetivos em um discurso é falta de conteúdo e conhecimento, na minha visão, é menosprezar o seu próprio ofício de formação. É desmerecer o conhecimento do saber. Quem usa de adjetivos, vereador Lélio, é no mínimo uma pessoa de formação superior. No mínimo. Não é qualquer um que usa adjetivos. Ele tem no mínimo uma formação de curso superior. Embora não tenha aí nos seus dotes, não seja provido de um sombrio diploma de mestre, que diante dos fatos, tenho aqui as minhas reservas. Eu tenho as minhas reservas diante das posturas. Quem não sabe perder, será sempre, será eternamente um perdedor. O bom perdedor é aquele que tem a humildade de saber que errou e que pode, com essa humildade, dar a volta por cima e acertar lá na frente. Se você não tem humildade, Valdir, de entender que nós estamos tratando aqui, não de contrário ou a favor de uma bandeira, mas nós estamos tratando aqui de uma desobediência da Constituição Municipal, infelizmente, eu quero agradecer ao presidente e devolvo a palavra, depois a gente continua a fala.
Obrigado, senhor vereador presidente. Jackson Charles. Um minuto de réplica, Vossa Excelência.
Por favor, senhor presidente, apenas para poder, eu solicitei aos pares aqui, solicitando que fosse revogada a portaria, e o Conselho Municipal de Cultura me enviou falando que essa portaria já foi revogada. Portanto, era um dos meus requerimentos aqui, e eu quero colocar. E também dizer, senhor presidente, que em nenhum momento eu levei discurso de direita e de esquerda. Quem trouxe essa fala para o palco, para a tribuna, foi o vereador Jackson. E também não falei que essa casa está contra, e não falei nem quem está contra. Falei que faltou vontade política para poder sancionar a lei, porque muitas leis aqui nessa casa, como hoje foi citado e ontem o Lisier citou algumas, foram leis que nós aprovamos aqui e que foram sancionadas e que são leis que ferem a Loma. E também eu quero dizer que eu tenho sim um diploma de mestre que eu fiz arduamente e conferido pela Pontifícia Universidade Federal, pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás, e que eu fiz uma defesa diante de 4 doutores, aliás, de 4 pós-doutores, que me arguíram e que eu fiz a defesa oral de todos os conhecimentos. Portanto, o meu diploma não é sombrio. O meu diploma foi alcançado por mérito. Obrigado.
Obrigado, vereadora professora Geli. Dá uma tréplica ao vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas concluir minha fala sobre, dentro da tréplica da agonia da vereadora, deixar aqui uma coisa clara para os vereadores. Como é que você investe milhões em um anfiteatro de uma prefeitura para oferecer um lugar adequado para apresentação de artísticos e você diz que não precisa da autorização do município para realizar eventos nesse local? Pelo amor de Deus, seja humilde, veja que está errado, vamos corrigir, vamos recuar, vamos fazer a coisa certa. Dizer que o município não precisa de autorizar, está na lei, o artigo 1º da lei está dizendo isso, não é eu não. É isso, nós estamos tratando é disso. Estamos dizendo que a lei é equivocada, que a lei ela é inconstitucional por ter visto de origem, pois compete ao executivo liberar espaços públicos para a realização de eventos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão, a você que está ouvindo o debate aqui na Câmara, um debate gostoso nessa manhã, né? Mas meu assunto aqui na tribuna hoje não é esse que acabaram de acontecer aqui pelos vereadores, né? Um debate que é importante para a cidade, um debate que é importante para a sociedade. A minha fala aqui é uma fala informativa à população anapolina, uma fala onde que a gente quer aproveitar esse espaço aqui que a Câmara nos dá para a gente poder informar a você aí de casa, a você que está acompanhando a sessão. De que forma? Esse momento que o país, o mundo, o Estado e a nossa cidade estão vivendo é um momento muito delicado. E esse momento a gente tem aí, vereador Américo, muitas e muitas fake news, muitas e muitas mentiras na nossa cidade. E o vereador Américo me reportou e me repassou uma fake news que tem na cidade, que é onde uma pessoa postou em suas redes sociais que Anápolis perdeu o controle em relação a epidemia. Eu quero dizer que isso é uma fake news, isso é uma mentira. A nossa cidade hoje, ela tem um boletim que todo dia a Secretaria da Saúde informa a população anapolina, todo dia a Secretaria informa a nossa cidade, ao cidadão realmente que é morador do nosso município, e aí é passado ao Estado, é passado ao Brasil, é passado. Então, o que que acontece? A nossa cidade hoje, ela está com 228 casos suspeitos, 20 casos confirmados na nossa cidade. E você, que é morador do nosso município, você pode acompanhar todo dia, através da Secretaria da Saúde, o que que está acontecendo. Todo dia, 5 horas da tarde, sai um boletim informativo para poder informar você da nossa cidade o que que está acontecendo. E aí, além de ter...
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Américo.
Vereador Domingos, então, eu vejo isso também com muita preocupação. Às vezes as postagens aí dos fake news, uma vez que nós já estamos aí na realidade vivendo um drama, né? Assim, é claro, isso é no geral, eu estou falando nosso país. Então, assim, ó, só que eu vejo o nosso estado, não vou falar o município só não, o nosso estado e os nossos municípios, principalmente o nosso, Anápolis, a nossa cidade Anápolis, eu vejo, assim, nós, em comparação aos demais, ainda em uma situação privilegiada. Então, assim, ó, por que isso? Pelos cuidados aí que os nossos governantes tomaram no momento certo, né? E também as nossas comunidades, que cada um fazendo a sua parte, recuando, indo para a quarentena aí, né? E cada um aí fazendo aí, tomando aí os seus devidos cuidados, nós estamos aí numa situação privilegiada. Então, assim, depois de repente vem esses fake news, ô vereador Domingos, aí tirando aí, já fazendo terror, né? Uma vez que nós já estamos aí todos sensíveis. Então, assim, eu também concordo com você, está tudo sob controle. E se Deus quiser, Deus é maior e nós vamos sair na frente aí, vencendo aí esse vírus aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. E além de ter as fake news, ainda tem vereador presidente da Casa Leandro Ribeiro. Essas pessoas que são pré-candidatos a prefeito, e aqui eu estou falando do senhor Robson Guimarães, um sujeito despreparado, aonde ele fez um vídeo ali naquele hospital do Carmo, aonde que a prefeitura de Aná preparou aquele local para poder receber possíveis pessoas contaminadas com coronavírus, para ter uma estrutura para poder atender a população da nossa cidade. A nossa cidade, através da administração do prefeito Roberto, investiu 4 milhões na área da saúde, não só no hospital do Carmo, não. Investiu em toda a estrutura da cidade. E aí eu quero dizer para o senhor despreparado, Robson Guimarães, que nós, cidadão anapolino, a maioria, nós pagamos aí durante 20, 30, 40, 50 anos, a funerária, e muitas vezes não é usada. Eu mesmo, eu tenho 29 anos que eu tenho um plano funerário onde eu pago. Eu paguei esse mês R$ 49, e não quero que seja usado nem por mim, nem pela minha família. Então eu quero dizer ao senhor o que foi feito na cidade de Anápolis. Foi feito um investimento. Se acaso a epidemia pegar um grau mais alto, a cidade de Anápolis está preparada para poder atender a população. E aí vem essas pessoas despreparadas, que ainda é pré-candidato a prefeito da nossa cidade, mostrando um descontrole total daquilo que acontece no município, daquilo que é planejado para poder atender a sociedade anapolina. E aí, vereador Fernando Paiva, esse investimento ele é necessário, porque se porventura a população precisar, tem ali UTI para poder atender a nossa cidade. E se Deus quiser, não vai precisar. Não vai precisar. Porque quem quer um ente querido aí, principalmente idoso ou criança, passando ali pela UTI, precisando de respirador. E ainda, esse cidadão, Robson Guimarães, falou num vídeo aí que está rodando pelas redes sociais, que a prefeitura comprou 18 vereadores aqui na Câmara para poder votar um projeto de estado de calamidade. Eu quero dizer para o senhor que o meu advogado já está preparando uma minuta que eu vou entrar com um processo contra o senhor na justiça, vou registrar uma queixa policial contra o senhor, primeiro por dois motivos. Primeiro, por o senhor citar o nome de qual autoridade ou de qual vereador que nessa casa foi comprado. O senhor vai ter que citar o nome, porque eu desconheço aqui entre os 23 vereadores algum vereador que tem praticado esse ato. E se porventura o senhor conhecer algum, que o senhor faça a denúncia lá no Ministério Público, que esse vereador tem que ser cassado. A política hoje já não cabe mais esse tipo de pessoa, ou no Legislativo ou no Executivo, não cabe. E se a sociedade realmente tiver uma prova, que faça a denúncia aonde tem que ser a denúncia. Ou no Ministério Público, só vai na Polícia Federal e faz a denúncia. Da minha parte, eu estou fazendo o meu trabalho como cidadão e quero dizer, aquela pessoa que ir fazer um vídeo contra alguém dessa casa que não tiver prova, da minha parte o senhor vai ser processado. O senhor vai ser processado, o senhor vai receber logo em breve na casa do senhor uma intimação para o senhor poder esclarecer essa denúncia invasiva que o senhor fez aí. O senhor quer fazer política? Faça uma política apresentando proposta com pré-candidato do seu partido, que o senhor é aí, do DC, que é o Partido Cristão. Um partido aonde que realmente tem que ter pessoas responsáveis para poder fazer aí um trabalho de pré-candidato. Não esse trabalho de mentira que o senhor está querendo fazer pelas redes sociais. E esse trabalho de mentira do senhor, o senhor vai ter que ir na justiça e provar aquilo que o senhor fez aí, onde o senhor fez um vídeo falando que aqui nessa casa de lei tem 18 vereadores que recebeu aí para poder votar um projeto de estado de calamidade. Nós votamos um projeto aqui para poder atender a população anapolina. Votamos um projeto aqui, se porventura a sua família, ou até mesmo o senhor, que é já da área de risco, vir contaminar, tem um lugar para o senhor ser atendido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não pedi uma parte a Vossa Excelência, pois o tempo de Vossa Excelência estava acabando, mas é lamentável essas situações que estão começando a acontecer, e a gente faz a previsibilidade que, por ter pessoas incoerentes, inconsequentes, a tendência é que piore essa situação, como a desse cidadão que quer entrar na vida pública fazendo esse tipo de difamação ao Poder Legislativo anapolino. Se essa pessoa quiser entrar na vida pública, que entre pela porta da frente, sem denigrir a imagem de nenhuma autoridade, de nenhum vereador desta casa a qual nós colocamos as mãos. Nós entendemos que aquela situação onde foi anunciado um gasto de 4 milhões de reais pelo Poder Executivo foi na aquisição de EPIs, de leitos, de respiradores para prevenir uma possível pandemia onde entrasse em colapso os nossos leitos de UTI. Esta Casa de Leis, com aval de todos os pares, inclusive fez a doação naquele momento de 1 milhão de reais das nossas economias para que o Poder Executivo pudesse, inclusive, agilizar a compra desses EPIs. E aquela
unidade do Carmo, onde era uma escola, um educandário que tinha apenas o primário, ela iniciou-se a intenção de ser uma unidade hospitalar em 2014, ainda quando o ex-ministro das cidades, Alexandre Baldi, era secretário de Estado da SIC, Secretaria de Indústria e Comércio, onde ele conseguiu, junto aos empresários do Distrito Industrial de Anápolis, em especial do ramo farmacêutico, a doação de alguns implementos para que pudesse ali no futuro ser transformado aquela unidade em uma unidade hospitalar. Inclusive, o nome daquela unidade, Norma Pizzari, é o nome da mãe do senhor Marcelo Limírio, que era na época proprietário da Neoquímica, assim como o seu Walter Cid Melo, que já nos deixou, faleceu, que era proprietário da Teuto naquela época, também colaborou com aquelas doações. Então é lamentável esse tipo de atitude para favorecer o seu nome, né, denigrindo o poder legislativo de Anápolis, onde o momento é muito delicado, onde pessoas estão em isolamento social, com depressão, porque querem estar no seu local de trabalho, na sua banca, vendendo ali o seu produto, comercializando os seus utensílios para colocar alimento dentro de sua casa. Então é lamentável esse tipo de fake news, esse tipo de politicagem para com o cidadão que está às vezes até em depressão dentro do seu lar familiar, esperando essa pandemia, essa situação passar. Ontem mesmo, uma pessoa com codinome de Jonas mandou vários WhatsApps aí para cidadãos comuns, dizendo que era meu chefe e coordenador de campanha. Um absurdo, onde nós não temos ainda nem certeza se teremos eleições, uma pessoa usar o WhatsApp, o celular, para fazer esse tipo de situação. Mas isso já foi encaminhado à Polícia Federal, o doutor Santos já está cuidando do caso, como de outros casos, e eu quero que todos os pares desta casa e todos os cidadãos que têm fake news envolvendo o nome de suas pessoas, que venham até o nosso gabinete, que venham à Câmara Municipal, que nós estamos montando processos e apresentando à Polícia Federal para que essas pessoas respeitem o momento que o mundo, que o país, que o Brasil, que o Estado de Goiás e a cidade de Anápolis está passando. Nós não vamos cruzar os braços aqui com essas pessoas querendo entrar pelas portas do fundo na política, denigrindo a imagem dos agentes políticos do município de Anápolis, sem nenhuma prova, sem nenhuma coerência.
Essa pessoa tem nome, eu gostaria de Vossa Excelência falasse, não é crime nenhum.
Então, já foi falado pelo vereador Domingos Paulo na tribuna, que é um cidadão filiado ao DC, que é pré-candidato a prefeito, senhor Robson Guimarães, a qual receberá uma intimação logo, logo, da delegacia por
a Polícia
estar,
Federal de corte
está alegando que 18 pares desta casa, em conluio com o Poder Executivo, estão gastando dinheiro público de forma errada. Ele vai ter que provar e citar o nome desses pares perante a Justiça. Desculpe o desabafo a todos.
Obrigado, que foi muito brilhante o seu discurso. Valeu para todos nós.
Sem mais assunto no Grande Expediente, encerro o espaço do Grande Expediente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador segundo secretário, vereador pastor Ederson, vereador pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Geli, vereador Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Deusimar Japão, vereador líder, grande líder do setor norte, a da líder, minha querida Geiara, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador vice-presidente dessa casa, Luiz Santos da Cerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Jean. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já inicio a fala pelas lideranças partidárias, iniciando pelo líder do PT nesta casa, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Dizer que nós também, presidente, comungamos com tudo que o senhor falou aqui em relação a essa questão das fake news nas redes sociais. Eu que já tenho aí uma ojeriza em relação a essas redes sociais e a tendência é ficar cada vez mais distante justamente por causa desses acontecimentos. Senhor presidente, mas quando eu pedi a palavra aqui, o vereador Mauro veio preocupado, perguntando se eu ia... falar dele. E quero dizer que vou falar sim, vereador. Mas é para cumprimentar a Vossa Excelência pela informação que Vossa Excelência deu aqui em relação à questão aí da Previdência. Eu já dei uma aula aqui, já eu quero usar a palavra para... Não é para falar mal de Vossa Excelência, que ele já vem preocupado. Vai falar de mim, vou falar.
Obrigado. Você foi meu chefe da instituição, admiro muito.
Mas é pela informação correta que o senhor trouxe aqui. Eu também quero dar aqui a minha contribuição em relação a isso. Parece que o assunto foi trazido aqui pelo vereador João Feitosa, sobre a contribuição aí da Previdência e principalmente aí dos individuais, do contribuinte individual, do autônomo. Essa possibilidade de se perdoar, de se adiar, de se não computar essa contribuição, apenas para aqueles que estão nos ouvindo, o vereador Mauro já disse muito bem, mas essa possibilidade é zero, uma vez que as aposentadorias, elas são feitas em cima aí do tempo de contribuição. Então, dos cálculos do tempo de contribuição. Então, obviamente, o contribuinte da Previdência, seja ele individual, seja de carteira assinada, seja empregado, seja o que for, ele tem que ter ali as suas contribuições para poder computar para o seu tempo de serviço. O INSS, por si só, não pode fazer nada em relação a isso. Esse tipo de situação só poderia ser resolvida através de lei no Congresso Nacional. Algum perdão que for dado a essas contribuições em relação a isso, mas de qualquer forma teria que se mexer na emenda constitucional 103 de 3/11/19, que foi a da reforma da Previdência. Apenas para deixar os autônomos aí cientes que não existe nenhuma possibilidade dele deixar de contribuir e ter a sua situação regularizada perante o INSS. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Mauro Severiano.
Não, eu nem ia falar, mas só agradecer as palavras sábias do meu ex-colega de civista da Previdência Social. Tenho o maior respeito pelo Luiz Santos Lacerda, foi meu chefe do setor de guias e de transporte lá no INSS, onde nós trabalhamos por mais de 25 anos naquela instituição. Tenho uma admiração por ele. Ele nem tinha casado com a Lúcia ainda, com uma baita professora. Eu admiro você, não só na vida pública, vereador, mas na sua vida cotidiana. Quando, inclusive, o Luiz já foi até presidente da República, que tinha uma República ali na rua Engenheiro Portela, e ele era o presidente dessa República. Então, essas palavras sábias aí, que a gente entende um pouco de Previdência Social, não entendo muito, mas estudei no nono período, na faculdade, a grade era sobre Previdência Social. E eu posso dizer, eu não vou falar o nome do professor, eu dava de 10 a 0 no professor quando tinha uma matéria boa da Previdência Social, que é uma área que eu estudei muito, entendo muito de Previdência Social, mas se eu não soubesse isso também, 42 anos de Previdência Social, eu podia pôr a viola no saco e cascar fora. Muito obrigado, Luiz, pelas suas palavras.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero repercutir aqui, falei brevemente durante o pequeno expediente, mas eu quero registrar de forma mais incisiva aqui a criação do nosso gabinete online. Nós criamos uma ferramenta virtual que, através das redes sociais, o cidadão anapolino poderá acessar aí o nosso serviço, nosso atendimento, especialmente por agora, nesse período de afastamento, distanciamento social. Nós estabelecemos esse mecanismo para que toda a população que quiser comunicar, solicitar demandas e sugestões críticas possam, através das nossas redes sociais, Jean Carlos Vereador, acessar, e ali ele vai ter passo a passo para fazer as suas devidas solicitações. É uma ferramenta que achamos por bem nesse momento para dar aí a continuidade aos serviços, às informações e, naturalmente, atender às solicitações dos moradores de toda a população da cidade de Anápolis. Então, gabinete online, vereador Jean Carlos, está à disposição para toda a população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar na tribuna. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo, doutor Marcelo Lobão, ele que é o juiz federal, e quero fazer aqui, junto dele, e agradecer a ele, que me enviou aqui, que ele levou um pacote juntamente com o nosso engenheiro de tráfego aqui de Anápolis, o doutor Igor, e várias pessoas que lutam pela questão das BR aqui no contorno de Anápolis,
Onde ele me disse aqui, ele encaminhou lá, entregou na mão dos responsáveis em Brasília, no Ministério da Infraestrutura, 10 projetos com propósito para transposição em desnível, viadutos e trincheira, ao longo de todo o perímetro urbano de Anápolis. Anápolis é cortado pelas rodovias 153, 060 e também a 414, onde esses projetos serão analisados pelo Ministério da Infraestrutura e posteriormente, caso fosse aprovado, seria inserido na licitação de concessões das referidas rodovias, BR. A primeira seria a 153, depois a 060, na questão da Triunfo Concebra, que não cumpre com seus papel, não cumpre. A concessionária não cumpre, só faz arrecadar e não faz nada por nós aqui na cidade de Anápolis, né? E agora também a 414. Então quero me juntar a esse juiz federal, que junto com ele nós vamos continuar nossa luta na questão das BR que corta aqui, Anápolis, 153, 060 e 414. E eu quero me juntar a ele e aos demais, aqueles que gostam de lutar em prol da nossa população. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Obrigada, meu líder João Feitosa. Verdade, senhor presidente, eu havia pedido uma parte ao vereador do Paulo, mas não foi possível falar. Na manhã, na comissão, conversávamos eu e a professora Geli, e as pessoas, principalmente críticos, doutos, têm que ter consciência que essa melhora na infraestrutura da saúde, com leito de UTI, tomara que não seja ser usado neste momento de pandemia, mas ficará um investimento a longo prazo para melhorar a saúde da nossa cidade, do nosso país. Então vamos pensar com otimismo, ao invés de estar criticando, né, melhorias na saúde, que nunca é muito, né, todo investimento na saúde é pouco, e pensar que amanhã, quando tudo isso passar, nós teremos um atendimento e uma melhora na saúde para a população, principalmente da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura do projeto em pauta para deliberação.
Projeto em única votação, veto total, autógrafo de lei 012...
Comunicações, e presidente.
2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Autor do projeto, a vereadora Geli... Professora Geli, o vereador Lélio Alvarenga, o veto teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única votação, senhor presidente.
Veto 035 de 2020 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, vereadora professora Geli.
Depois discutir, presidente.
Senhor presidente, apenas para destacar, porque está havendo uma dúvida aqui, e na fala do vereador Jacques, ele citou o Teatro Municipal, que já pensou as pessoas chegarem e utilizarem o Teatro Municipal sem autorização? Deixar bem claro, o artigo 1º da lei, ela fala em espaços públicos abertos. E aí ela cita aqui anfiteatros. E aí as pessoas, ontem também foi colocado, olha aqui que está escrito anfiteatro. Eu acho que está havendo aí uma dúvida, o que, que é um anfiteatro e o que, que é um teatro? O anfiteatro é uma arena circular rodeada de arquibancadas, de degraus, em aberto, em locais abertos. E teatro já é diferente. Teatro é um edifício destinado às apresentações culturais, a espetáculos e outros fins. Então, aqui em Anápolis, nós temos anfiteatro ali no Parque Ipiranga, nós temos anfiteatro aqui na Praça do Ancião, e que eu não estou me lembrando. Eu não sei se na praça lá na Avenida Juscelino Kubitschek também, não sei se lá também tem, não estou me lembrando. Então, para nós atermos a essa diferença, e a lei trata de espaços abertos e não espaços fechados. E ainda tem uma série de exigências aqui para os artistas, para que eles possam fazer essas apresentações. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente, pela palavra, concessão da palavra. O projeto, presidente, foi discutido, nós tivemos, eu, juntamente com a vereadora, a professora Geli, nós somos conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, e seu anseio da população artística do município. Foi uma lei discutida, passada, a gente acaba passando, como eu conversei com a professora Geli ali, a gente acaba passando despercebido alguns detalhes. O projeto é bom. Eu vejo que o projeto poderia sim ter tido veto, mas não total. O veto poderia ser parcial. Conversei com o vereador Jarson ali, da possibilidade da gente representar, ele tinha feito uma sugestão aí na tribuna, mas o nosso regulamento não permite que esse projeto possa ser representado ainda esse ano. Então é uma questão de prejuízo para a classe artística, e eu, sendo dos coautores do projeto, eu gostaria muito que pudesse dar continuidade ao projeto, tivesse ajeitado para que ele pudesse realmente ser constitucional. Então veja que é uma dificuldade, eles precisam desse espaço. Por outro lado, também esse artigo primeiro aqui deixou meio confuso mesmo tendo lá um inciso lá na frente, mas o artigo deixa meio preocupante, meio confuso, realmente, como o vereador Jackson nos disse, onde não precisa, onde dispensa autorização para que o artista possa utilizar o espaço público. Isso é complicado. Então, nós tínhamos que encontrar o meu termo. Eu não sei qual será esse meu termo, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que os artistas estão autorizados a realizar os eventos. Obviamente, existe uma instrução normativa que coordena o uso desses espaços públicos para garantir a segurança das pessoas que estão assistindo, para garantir a segurança de quem está fazendo as apresentações e também para garantir que as agendas não se confundem uma com a outra. Ou seja, você já imaginou se ficar liberado e chegar 10 artistas do mesmo porte para fazer 10 apresentações em um mesmo local? Então, nós não estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando de uma inconstitucionalidade em desobediência ao artigo 81 da nossa Constituição municipal. Aberto, fechado, coberto, com cobertura ou não, também nós mencionamos realmente, mas não é o mérito da questão. O mérito da questão é que o projeto diz que, para a realização de eventos, ele deve acontecer independentemente da autorização do Poder Executivo, o que é inconstitucional. Isso não quer dizer que eles não podem realizar. Hoje, eles já realizam. Inclusive, foi citado um episódio pelo qual eu era secretário, e se for baseado nele, mais que nunca, realmente a lei não pode ser aprovada, e esse veto tem que ser acatado. Porque, realmente, o que se tratou ali foi de uma desorganização que gerou um conflito. Então, por esse motivo, foi elaborado uma instrução normativa onde, através, coordenado pela Secretaria de Cultura, todos os artistas podem sim fazer as suas apresentações sem nenhum problema, de acordo, é claro, com a autorização do Poder Executivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, desse veto, na realidade, eu já vinha fazendo aqui, não em relação a esse projeto que está em pauta, mas eu já vinha fazendo aqui algumas críticas em relação aos pareceres da Procuradoria, em relação ao andamento dos projetos. Porque o veto, na realidade, ela é uma continuidade do projeto, é uma continuidade do processo legislativo que se inicia ou lá na Prefeitura ou aqui nessa casa. Eu fiquei sabendo essa semana que a Procuradora, inclusive, chegou a pedir demissão aí, não sei qual o motivo, mas não tenho nada contra ela, mesmo porque não cheguei nem a conhecê-la. As críticas que a gente faz aqui é de forma institucional. Em alguns pareceres da Procuradoria, a gente via aqui, na nossa análise, alguns equívocos. Por exemplo, naquele projeto que nós fizemos aqui, que não foi nem de minha autoria, que foi da autoria do vereador João Feitosa e do Valdete, que foi em relação aí à retirada dos fios. Aquilo foi uma sugestão, na época,
da própria diretoria de postura aí, da divisão de postura do município, que eles falavam que estavam impedidos aí de agir porque não tinha uma lei. Nós fizemos a lei, até com acompanhamento lá da própria divisão de postura, e essa lei foi vetada sob a alegação que nós estávamos aqui legislando sobre telecomunicações. Eu falei, o que nós estamos querendo na realidade é a retirada de lixo pendurado nos postes. O que que lixo tem a ver com telecomunicações? Então, algumas críticas nós fizemos aqui, alguns pareceres aí da Procuradoria, porque nós entendemos realmente que estavam equivocados. Não estou falando especificamente em relação a esse projeto agora, mas a atuação em geral aí da Procuradoria em relação aos trabalhos aqui da Câmara Municipal, que eu espero que o novo procurador tenha uma sensibilidade maior em estar aproveitando mais aquele trabalho, aqueles projetos que são aprovados aqui na Câmara Municipal pelos diversos pares aqui. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, não tem como fugir. Está muito claro aqui na lei orgânica, o artigo 81. Ao prefeito compete privativamente, o inciso 10, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros na forma da lei. Então isso aqui já mata, não tem como fugir da lei orgânica com relação ao projeto. Agora, lendo o projeto aqui, eu acho que é um projeto até que não altera muito o que já acontece no município. A gente percebe, principalmente o Parque Ipiranga e outros parques também, quando não nesse período agora de restrição devido à pandemia, mas que, por exemplo, está falando aqui no artigo 2º, compreende-se como atividades culturais de artes de rua, dentre outras, teatro, dança, capoeira, circo, música, folguedos populares. Eu me lembro que o Parque Ipiranga estava lotado de artistas fazendo as suas apresentações sem, inclusive, nem precisava de autorização. Então, é uma lei até que não tem muito praticidade com relação a isso. Quando são eventos maiores, o poder público tem sim que dar uma autorização para saber se aquele evento, como disse aqui o vereador Jacques, mas até está explícito aqui no parágrafo único do artigo 1º, né, para não chocar eventos. Só que o poder público ele tem que cuidar, ele é responsável pelo agrador público. Então ele tem que saber que tipo de evento, quantidade de pessoas, se aquilo vai causar algum dano ao meio ambiente, a questão da poluição sonora. Então o poder público precisa saber e autorizar ou não a realização daqueles eventos. Agora eu acho que o mérito do vereador Léo, da vereadora Geli, são esses artistas populares, eventos menores, isso já acontece no município, sem prévia autorização, eles já utilizam praças, parques, capoeira, pequenas apresentações, isso já acontece no município de Anápolis. Algo preocupante que eu vim aqui foi a questão de ônibus também, incluiu até a questão de ônibus públicos, não sei se são os ônibus escolares, que tipo de ônibus. Então é uma lei assim que o fato dela ser aprovada ou não vai fazer diferença nenhuma. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só discorrer sobre isso aí também. Eu acho que a despeito do que o meu antecessor acabou de falar, é uma lei, eu não diria inócua. A professora Geli até apresentou aqui, eu não sei, mas como ela falou, acredito no que ela disse, que houve represália com artistas aí em algumas praças. E pode ser por reclamação até dos próprios usuário da praça no momento, né? Pode estar incomodando o trajeto e etc. Então eu penso que, se não é possível aqui, que nós falamos aqui ontem também, várias leis que nem são tão regulares, não são tão de iniciativa do vereador, e são aprovadas. E essa é uma lei simples. Mas eu penso o seguinte, a própria secretaria tem que criar um dispositivo, vereador Ederson, uma autorização simplificada até para cobrir essa situação. Fala, olha, não, lá já foram inscritos 3, 4, 5 artistas, não podemos mais. Então, enfim, mas tem que ter essa autorizaçãozinha simplificada. Se a pessoa não tiver condição de fazer via e-mail e receber o retorno, ela vá pessoalmente, tem que ter uma situação lá. Mas aqui é bem claro também que ela fala sobre isso aqui também. No seu artigo 2º fala de ter uma autorização. Então, eu só sugiro isso aí que seja simplificado. Até na época eu apresentei aí também uma emenda Eu acho que a professora Geli ou o próprio executivo pode fazer coisa semelhante. Ela pode representar na ocasião mais apropriada aí. Até apresentei uma emenda, que havia um erro aqui que eu, de redação, né? Mas foi sobrestado aí também. Mas a gente acompanhou bem essa lei. Eu acho que ela tem validade, sim. Pode voltar essa pauta numa ocasião futura aí. É muito válida e temos que acompanhar, sim, porque esses artistas são importantes até para a sobrevida deles, né? E para a gente estar aí acompanhando, conhecendo as pessoas que estão disponíveis. Agora, um circo realmente não pode atuar sem uma autorização prévia, né? Sem dúvida nenhuma. Então tem que dar uma lapidada mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. O veto está em votação. A votação é nominal. Antes de iniciarmos, justificar a ausência do vereador Alfredo Landim, Eliner Rosa, Mauro Severiano e Pedro Mariano. Todos estão justificando sua ausência por estarem no grupo de risco. Inicialmente, vereador Américo Ferreira.
Voto com a CCJ, favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Sargento Anderson José.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Voto a favor do veto.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Acompanho a CCJ, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Antes de encaminhar meu voto, quero só aproveitar para esclarecer o vereador Luzia, e ele falou corretamente, já existe uma instrução normativa para a liberação desses espaços, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, a instrução normativa foi inclusive elaborada por mim, onde não proíbe a realização de eventos, desde que coordenado pelo Poder Executivo, e voto favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável ao veto.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Somente caminhando, como eu votei na primeira vez a favor da lei, voto contra o veto.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Contra o veto.
Vereadora professora Geli.
Contra o veto.
Vereador Tele Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Pela legalidade e constitucionalidade, a favor do veto.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Com base no artigo 81 da Lei Orgânica do Município, inciso 10, a favor do veto.
Com 15 votos favoráveis e 3 contrários, o veto será mantido. Passa a palavra ao secretário Ederson Lopes para a leitura e votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Manifesto de apelo ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, frente à possibilidade de extensão do auxílio emergencial para as escolas particulares do ensino fundamental e médio e aos estudantes do ensino superior e da outras providências. Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Também encaminhada ao senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, a criação do piso salarial aos profissionais da área de saúde. Moção de pesar de autoria do presidente Leandro Ribeiro, encaminhada à família da senhora Uidade Zaki Abraão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de abril de 2020, conhecida como Dona Odete. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que solicita tapa-buraco em toda a extensão da rua Paranaguá, no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a realização do serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 9, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e roçagem nos bairros Tropical, Santo Antônio, Bairro de Lourdes, Chacras Americanas, Jardim Palmares, Flor de Lis, Ibirapuera, Vila Sul, São João, São Vicente e os residenciais do Trabalhador, Flamboyant, Buritis e Ander. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Tropical, Santo Antônio, Chácaras Americanas, Jardim Palmares, Flor de Lis, Ibirapuera, Vila Sul, São João, Residencial Flamboyant, Buritis, Ander, Bar de Lourdes, todos de Anápolis, está aqui. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros da Lapa, Dom Pedro II, IAPC, Fila Fabril, União e Mariana, Jardim Santana, Suíço, das Oliveiras, Residencial Morumbi, Copacabana, Parque das Nações. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando serviço de roçagem nos bairros da Lapa, Dom Pedro II, IAPC, Vila Fabril, União, Mariana, Jardim Santana, Suíço, das Oliveiras, Residencial Morumbi, Copacabana e Parque das Nações Unidas. Requerimento do vereador Pastor Elias solicitando remoção de entulho e implantação de placa educativa às margens das rodovias BR-060, 153 e 414 no perímetro urbano da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias solicitando à concessionária Triunfo Concebra remoção de entulho e implantação de placas educativas às margens da BR-060 no perímetro urbano da cidade de Anápolis. Senhor presidente, são essas aí, tem mais uma moção, ainda há tempo. Moção de apelo, também de autoria do vereador João da Luz, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal fiscalização por parte da Comissão de Crises no tocante ao real cumprimento da medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020, no município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. As moções, indicação e requerimentos estão em discussão. Inicialmente, vereador João da Luz, na sequência, João Feitosa.
Discutindo, senhor presidente.
A palavra, vereador João da Luz.
Presidente, nobres vereadores, eu apresentei essa moção de apelo para o presidente Bolsonaro, porque essa medida provisória, a 936, que é justamente aquela que trata das demissões em massa, e de ajudar as empresas a manter os seus funcionários. Elas não alcançam, essa medida provisória não alcançou as entidades de ensino particulares, por exemplo, as de ensino médio, fundamental, e as faculdades também. Então, tem o quê? Uma movimentação muito grande por parte dessas entidades, pedindo a intervenção política, porque eles não estão contemplados. Essa emergência de saúde pública nossa agora, que está fora do controle, as escolas e as faculdades, o não pagamento das mensalidades tem causado prejuízo sem proporção, ao passo que tem provocado demissões em massa dos funcionários da rede que compõe o sistema de ensino fundamental médio e superior, ao passo que os pais e alunos da rede de ensino, em obediência à quarentena, não estão oferindo renda para o pagamento do contínuo da prestação de serviço, o que tem gerado um efeito cascata. Então, nós estamos encaminhando essa moção de apelo para Brasília, para o presidente Bolsonaro, para que haja uma movimentação política nesse sentido, e também pedindo ao nosso chefe do Executivo, que tem aqui a comissão de crise no tocante ao real cumprimento das medidas, dessa medida provisória. Tem um comitê de crise aqui na cidade de Anápolis, nós estamos pedindo a intervenção do nosso prefeito Roberto Naves para poder dar um suporte, dar um auxílio e encaminhar essa petição também para Brasília e reforçar esse pedido nosso aí para essas entidades. Só esclarecendo para os nobres vereadores o interesse dessa moção de apelo. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, falando sobre as moções, eu quero também me sentir, né, assim, triste também da passagem ali da mãe do nosso amigo Kim. E nesse momento é só mesmo Deus e que Nossa Senhora possa cobrir ele e toda a família, o manto sagrado, trazendo consolo ao coração dele, ao coração da família em todo o contexto, né, dos amigos. E nós aqui temos mais aqui pedir a Deus nesse momento, a gente orar, porque por mais que seja da pessoa estar sofrendo, tal, isso é mãe, a gente sente mesmo. Eu tenho certeza que ele está muito sentido com a passagem, né, da sua mãe, mas que Deus possa está abençoando ele e toda a família, e a nós aqui como vereador, como amigo, né, dele, essa casa é amigo dele, pelo trabalho que ele tem prestado, eu parabenizo Vossa Excelência de ter colocado essa moção, né, de pesar, né, dessa casa, sobre a passagem e o falecimento da mãe dele, a ele e a toda a família. Que Deus conforte o coração dele. Eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse requerimento, eu hoje falei sobre as BR, mas eu estou encabulado, senhor presidente. O que está acontecendo com as BR que corta Anápolis? O tanto de lixo descartado na 153, ao lado dela, na 060, na 414, por não falar na GO, né? Na saída aí que vai para Campo Limpo, o povo perdeu o controle, senhor presidente. Só estão jogando lixo nas margens das BR. E aí vira aquele jogo de empurra-empurra. A Triunfo Concebra, eu mandei um documento, ele disse que é com a prefeitura. Aliás, a Triunfo Concebra, e eu vou até passar isso para o juiz federal, ela não está prestando para nada, só presta para arrecadar dinheiro. Ela não tem a responsabilidade de fazer o que tem que fazer. Agora também os nossos moradores precisam de ter educação, nós temos dois ecopontos. Aqui eu vou citar o local, o setor sul, da rua Joaquim de Souza, na quadra 1, ao lado da Escola Municipal Maronita, Dias Dourado. Até uma tonelada pode fazer o descarte, é gratuito. No Adriana Parque, na rua H, em frente à quadra 29, ao lado do CMEI, Amita Malfatti, também da mesma forma. Mas o que tem de lixo jogado nas margens da BR é incontrolável. Vereador Jackson Charles foi secretário de Meio Ambiente, ele pode dizer aqui a dificuldade que tem. Parece que é o prazo de tirar, eles vêm e colocam. Tem prazer em despejar o tal do lixo nas margens da BR. Está parecendo cidade favelada. É preciso tomar uma posição contra isso, porque o mosquito, senhor presidente, nós estamos com a questão do Covid-19, mas a dengue e a praga do outro mosquito que trabalha também em cima disso aí, está acabando com a nossa população. É preciso nós tomar uma posição contra isso aí. É um requerimento que nós estamos fazendo. E vamos achar quem vai poder fazer essa limpeza. E pedir aos moradores que tenham a educação de não descartar o lixo desta forma, porque nós estamos vivendo numa pandemia e a situação é grave. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Ainda na sequência, na discussão das moções, indicações e requerimentos, vereador Jackson Charles.
Apenas para contribuir com a fala do pastor Elias, além dos ecopontos, pastor, a população está autorizada a despejar até 3 metros cúbicos de lixo no aterro sanitário sem nenhum custo. Então, não justifica jogar lixos em locais impróprios. Com relação à questão da Triunfo, é responsabilidade da Triunfo, sim. Ela é responsável. Agora, isso aí é uma questão de saúde pública e de polícia. Então, é a polícia, existe uma delegacia especializada para penalizar esse tipo de crime. Inclusive, enquanto nós somos secretários, nós fizemos apreensões, inúmeras apreensões, pessoas multadas. Vários veículos vão receber agora as multas e, inclusive, vão receber a visita da polícia por estarem jogando lixos em locais impróprios. Então, a prefeitura faz a sua parte e, como o senhor disse, existe ainda um grupo de pessoas que não tem a consciência e a responsabilidade de estar preocupado, inclusive, com a sua própria saúde. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo discussão, não mais inscritos. As moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções, indicação e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assuntos a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já com João Feitosa, Fernando Paiva, Luiz Lacerda, Lélio Alvarenga, João da Luz, pastor Elias Ferreira, Jean Carlos inscrito. Inicialmente, vereador João Feitosa com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, a gente explanou sobre pagar ou não as pessoas que estão que pagam, né, o INPS individual. Teve vários assuntos, né, e quem conhece do assunto mesmo, como o vereador Mauro, praticamente Luiz, que trabalhou a vida inteira, que são aposentados lá, E também o novo vereador Jean, também como advogado, né? Ele tem uma resposta ali de uma pessoa também jurídica conhecida no assunto, e a gente vai trazer, mas já está definido, tem que pagar. A gente está imaginando o que o nosso amigo Deca procurou, porque eles estão afastados do trabalho, e se dava essa flexibilidade também, e deixar para pagar depois, não que isentar, mas que ele pudesse vir pagar, como foi a questão das prestações, da Enio, várias outras ações, né, que propriamente o governo federal fez com que as prestações pudessem ser estendidas durante essa pandemia. Era essa a preocupação dele, estar procurando saber, né, mas não que isentasse a questão dele estar pagando, mas... Já ficou mais ou menos esclarecido, meu amigo Deca, e a gente vai estar buscando também uma alternativa ou mais sucinto essa questão, se vai ou não, se pode ou não, mas a gente fica aí, você fica stand-by, mas se você tiver condição de pagar, você vai pagar. Mas eu tenho certeza que é difícil porque você é um funcionário autônomo e você não está trabalhando. Essa é a sua preocupação. Ah, muito obrigado, senhor presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Nas comunicações, só quero comunicar aqui que a FEAGRO, que é a feira organizada pela PROAR, Associação de Produtores Agroecológicos, que produz alimentos livres de qualquer tipo de agrotóxico, que é presidida pela produtora Leiliane Honorato, tem o apoio do agrônomo Álvaro, da Emater, passa a funcionar a partir de agora no feirão do Jundiaí, em decorrência das restrições de movimento lá no Parque Ipiranga. E desde já, em nome da Leiliana, agradecer aqui o secretário de Meio Ambiente, o Erivaldo Mariano, e o gerente de feiras, que é o Caio Caetano. Então, a partir dessa semana, que iniciou ontem já, todas as terças-feiras, essa feira... com produtos orgânicos, passa a funcionar lá no feirão do Jundiaí à tarde. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu tinha pedido aqui pelas comunicações, vereador novo colega João Feitosa, justamente para voltar nesse assunto aí que Vossa Excelência trouxe com muita propriedade aqui e que preocupa realmente as pessoas, os autônomos aí, nesse período agora de... quarentena. Eu não sou advogado nem especialista, assim como o nobre colega Maurão, que já se declarou aqui um especialista em Previdência, mas não estou vendo ele aqui. Não sou advogado, mas conheço bastante lá da lei da Previdência. A situação dos autônomos, vereador, eles têm, nesse período agora, eles têm condição até de ser dispensado legalmente do pagamento da contribuição. Porque a contribuição, ela vem justamente da atividade remunerada e vem da remuneração que o profissional recebe. Se ele não teve remuneração, também ele não é obrigado a pagar a Previdência. No entanto, ele pode ser dispensado das contribuições, mas esse tempo não é computado para o tempo de serviço. Então, acaba não adiantando. Então, ele pode posteriormente pagar, obviamente, hoje a lei prevê que ele vai pagar com juro e multa, ele pode pagar atrasado depois, não tem problema nenhum. Agora, é importante que ele efetue o pagamento, porque senão isso não será computado. Isso realmente é uma certeza. Se ele não pagar... ele não terá esse tempo computado ali como tempo de serviço ali para a sua aposentadoria. Agora, ele pode até ser dispensado da contribuição se ele, durante esse período, ele não exerceu a atividade remunerada. Apenas para dar essa contribuição aí para os autônomos. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero utilizar esse espaço das comunicações... mais uma vez, tentar justificar aqui, eu voto a favor do veto desse projeto. Eu, como conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, votei com o coração doendo, Deus sabe, desde o dia que esse veto veio a essa Câmara, porque foi um projeto feito pensando nos artistas do nosso município, mas ao mesmo tempo, de nada valeria eu votar contra o veto, se é a maioria que define. Mais ainda, eu quero até pedir desculpa à vereadora professora Geli,
Eu entrei como coautor do projeto, ela é a autora do projeto. Né? E dizer que não fui incoerente, professora. É, a senhora talvez está chateada, eu também estou chateado, mas ao mesmo tempo não adianta, e eu queria votar contra a lei, a nossa constituinte do município. É a gente querer chover no molhado. A gente está aqui para fazer política e favorecer a todos os grupos. É, todas as vezes que tenho oportunidade de participar das reuniões do Conselho, estou presente, dei minha contribuição na votação de eleger a coordenação do Conselho. Eu estava lá, no dia a senhora não estava presente, mas eu estava presente na votação, lutamos. Todas as vezes que chama, eu posso dar minha contribuição, eu dou. Volto a dizer, peço desculpa também aos conselheiros, mas não adianta, vamos fazer outro caminho, vamos encontrar outro caminho. Eu falei com o vereador Jacques, vamos apresentar uma moção, até mesmo que possa documentar eles, que eles possam utilizar esse espaço, até que a indicação do prefeito, vamos fazer uma indicação também, chama a professora Geli, que ela possa ser autora do projeto da indicação, não tem problema, entra com o coautor. Importante é a gente poder atender aos nossos artistas sem infringir as leis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Leila Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela entrevista. Eu acompanhei uma entrevista sua na rádio imprensa, falando sobre o calendário eleitoral. Queria fazer só uma observação. Por exemplo, o calendário eleitoral está mantido. E nós vimos recentemente, agora com o fechamento da janela, um prejuízo tremendo para as pessoas que têm a vontade, que têm o pleito de ser um postulante, estar participando como agente político, ser um vereador, ser um prefeito. Um prejuízo tremendo, porque no fechamento da janela, as pessoas não puderam se reunir, não puderam ter contato. E, infelizmente, política não se faz sem contato. E muitas chapas que deveriam ser formadas agora foram prejudicadas por essa falta de contato com as pessoas. De construir. Não tem como você construir um processo democrático sem a participação popular, sem a discussão das ideias, sem uma reunião de fato. Então, foi um prejuízo tremendo, quero deixar registrado isso aqui, presidente. E o calendário está mantido com relação à regularização eleitoral das pessoas que têm o título com problema, fazer as transferências de título, fazer o título, a pessoa que quer fazer um título, o calendário está mantido para o dia 6 de maio agora. E o que ocorre? O cartório está fechado. Então, as pessoas ligadas à justiça eleitoral, elas têm que observar isso, que a classe política, as pessoas que fazem parte deste processo, estão extremamente prejudicadas. A pré-campanha, por exemplo, agora você está no momento de pré-campanha. Como é que você faz a pré-campanha, sendo que você está proibido de ter contato com as pessoas? O isolamento social te proporciona isso. Então, eu queria deixar registrado nos anais dessa casa que a classe política precisa de uma atenção, sim, com relação ao calendário eleitoral. É preciso observar que está tendo um prejuízo enorme no Estado Democrático de Direito. Democracia se constrói dessa forma. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, quero comunicar a todos os nossos amigos, aqueles que são engenheiros, né? Quem sabe está desempregado. Hoje foi aberto um processo seletivo pela Goinfra. O senhor Pedro Salles está contratando 46 engenheiros e um arquiteto. Está aqui, a inscrição pode ser feita de hoje até o dia 20 de abril pelo site www.escoladegoverno.gov.br. Está contratando por meio da Secretaria de Estado da Administração, SEAD, lançando hoje o processo seletivo simplificado para a contratação imediata de 46 engenheiros e um arquiteto. A remuneração é de R$ 4.665,52, mais o benefício de R$ 500 em alimentação. Eles vão atuar na reforma e ampliação do Hospital de Doenças Tropical, o HDT, referência em atendimento às vítimas do Covid-19. E também na conservação das rodovias goianas. Indispensável e a segurança dos usuários. Iniciativa de contratação busca evitar que as agências deixem de assumir a função considerada indispensável nesse momento, com a realização de obras estruturantes para a saúde e manutenção das rodovias. E as inscrições são gratuitas e começa hoje. Segue até o dia 20 de abril, está no site Escola do Governo. Portanto, a oportunidade, parabéns. Né? Nessa situação que está vivendo, tem muitos engenheiros desempregados, sim. A hora é agora, meu irmão. Corre lá, faz sua inscrição. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, também quero aqui externar meus sentimentos aos familiares do secretário Kim Abrão pelo falecimento da sua mãe e que Deus possa confortar toda a família. Quero ainda agradecer aqui também ao secretário Francisco Lacerda pelo início da Operação Tapa Buraco no bairro Aldeia dos Sonhos, mas ao mesmo tempo conclamar para que dê continuidade ao restante das vias, vereador presidente Leandro. Nós estamos sempre cobrados ali na região, eu sei que o senhor também, então fique aí para que seja concluído. E hoje estiveram iniciando, vereador Jacques, o trabalho de roçagem. Agradecer também ao secretário Erivaldo Mariano e que nós possamos dar atenção ali no bairro Aldeia dos Sonhos e adjacências. Quero ainda, nas comunicações, cumprimentar o Canindé ali no alto da Grande Jaiara. Ele está sempre ouvindo as sessões ordinárias e é um morador ali que conhece bem a realidade da Grande Jaiara. Nossos cumprimentos e abraço ao Canindé. E por último, mais uma vez registrar a toda a população que nos ouve, quem quiser acessar o nosso gabinete, como nós estamos tendo atendimento presencial, basta solicitar via redes sociais, gabinete online, Jean Carlos Vereador. Ali você terá a opção de indicar as solicitações e sugestões e críticas, para que possamos tentar corresponder aí e dar um retorno nas demandas de toda a população das diversas regiões da cidade de Anápolis. No mais, era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, também quero aqui externar meu sentimento ao secretário Karim, pelo passamento de sua mãe, que Deus possa abençoá-lo e abençoar também toda a família nesse momento de dor extrema. Perder uma mãe é muito triste, mas nós cremos nas vontades do Senhor e que Deus possa abençoar a ele e abençoar todos os seus familiares. Também, senhor presidente, só para esclarecer, eu não estou chateada, não estou chateada. Eu sou muito madura no sentido de poder aceitar as decisões desta casa e as decisões de cada um dos pares. E saber que vivemos uma democracia. Agora, a minha defesa, eu vou continuar a fazê-la sempre, mas sem nenhum chateamento, de forma nenhuma. Acatando as decisões dos pares, da maioria, mas sempre mantendo a minha posição na defesa que eu apresentei aqui nesse dia e todo o meu mandato. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Da minha parte também, os sentimentos à família do Kim, Karim Abrão. Eu conheci a dona Odete há 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa do seu irmão também, já falecido, seu Michel Zaczak, conhecido por usar um cigarro de palha na boca e nunca acendê-lo. Então, fiz amizade com quem lá atrás, há 20 anos, e tenho um carinho especial por toda a sua família. Sentimento de todos os pares desta casa, que Deus conforte o coração de toda a família. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia 27/4, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam, também internautas através da Web TV e Canal 10. Fiquem todos com Deus. Grande abraço.